Quando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 8/2016. Aos 21 dias do mês de março de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal, citou Benjamin Constança, 16 vereadores higienes. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marildo Krumbauer, Rosane Simon, Rubem Jagmin, presidente e vereador Valmir Elton Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Rubem Jagmin, que secretariasse a sessão, visto que a secretária, a vereadora Rosana Tenroller, não se encontrava no plenário. O secretário procedeu, então, à leitura da ata número 7/2016, referente à sessão ordinária do dia 14 de março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, com a chegada da vereadora Rosana Tenroller, esta assumiu os trabalhos na secretaria, ao tempo que procedeu à leitura do ofício recebido do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo ao ofício número 13 do corrente ano. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Alcides Lucion. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 34/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 16.000 e da outras providências. Número 35/2016, que autoriza o Poder Executivo a repassar recurso para o Grupo de Arte e Cultura Nativa Amigos do Rio Ijuí para fins que menciona e da outras providências. E 36/2016, que autoriza a concessão de uso gratuito por prazo determinado do próprio municipal que menciona a Associação Ijuí de Futsal e da outras providências. Dando prosseguimento, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 87/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 18.240,34 e da outras providências, acompanhado do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar, o projeto de lei processo 88/2016, que acresce a alínea D ao inciso 1 do artigo 6º da Lei Municipal número 4.428, de 22 de junho de 2005, visando manter o pagamento do auxílio alimentação durante a licença gestante, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Em seguida, o presidente solicitou que fosse incluído na pauta da sessão o projeto de lei processo 90/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Comercial Industrial de Ijuí para fins que mencione da outras providências. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, foi colocada em discussão a solicitação de inclusão na pauta. Como não houve manifestações, foi colocada em votação, sendo aceita por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 90/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Comercial Industrial de Ijuí para fins que menciona da outras providências, juntamente com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Fez uso da palavra o vereador Darcy Preto da Silva. Como não houve mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o requerimento de autoria da vereadora Rosana Tenroller, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes desta casa, no dia 18 de março do ano em curso, sua participação no seminário Função Social da Cidade e da Propriedade, realizado na cidade de Porto Alegre. Fez uso da palavra, em questão de ordem, o vereador Andrei Cossetim Smansky, solicitando que fosse incluída na pauta a moção de autoria da bancada do Partido Progressista, subscrita pelos integrantes das bancadas do Partido Democrático Trabalhista Socialista Brasileiro e do Movimento Democrático Brasileiro, em apoio às investigações da operação deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal contra a corrupção e desvio de recursos públicos, conhecidas como Operação Lava Jato. O presidente colocou em votação, em discussão, a solicitação de inclusão na pauta. Como não houve manifestações, foi colocada em votação, sendo aceita por unanimidade de votos. Na discussão da moção de apoio, fizeram uso da palavra as vereadoras Rosane Simon e Rosana Tenroller, além do vereador Darcy Preto da Silva. Após as manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovada com 11 votos favoráveis e 2 contrários das vereadoras Rosana Tenroller e Rosane Simon. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Kostinsmansky. Quais os serviços que estão aptos aos avanços e trocas de letra do quadro geral efetivo 2015? Quantos animais foram castrados no novo centro de zoonoses? Para quantas empresas enquadradas como microempreendedor individual foi concedido alvará de funcionamento nos anos de 2014 e 2015 em Juí? Do vereador César Busnello, quando será feita a limpeza da rua Piratini, bairro Progresso? Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Kostinsmansky: providenciar os reparos necessários na iluminação pública e tapa-buracos na Avenida Parecis, bairro Pindorama, na Rua Leopoldo Reis, bairro Jardim, na Rua Miguel Conagés, bairro Colonial, e Rua Juvenal Leonardo, bairro Getúlio Vargas. Realizar o asfaltamento da Rua Cipiatera junto às ruas Jorge Leopoldo Weber e Sergipe. Solicitar aos órgãos responsáveis que seja realizada a poda das árvores na Rua Oswaldo Rick, entre as ruas do Comércio e Dorival Martins de Carvalho, do bairro Morada do Sol Industrial. Concluir o calçamento da Rua José Heroc, bairro Industrial, e da bancada do PDT, reforma da pista, o aplanamento, colocação de saibro e compactação da via que dá acesso ao aeroporto João Batista Bosco Filho, trecho compreendido entre a BR-285 e o Aeroclube. Do vereador César Busnello, tomar providências em regime de urgência acerca do esgoto que encontra-se a céu aberto nas ruas Aristeu Pereira e Professor Roberto Reber, no bairro São Paulo. Verificar ainda a necessidade de colocar uma tampa na boca de lobo na rua Professor Roberto Reber, esquina com a Luiz Foliato. Realizar a operação tapa-buraco na rua Vicente Gazia, bairro Munstock, e dos imigrantes do bairro Munstock. Do vereador Rubem Jagmin, asfaltar a rua Henrique Kopp entre a Avenida 21 de Abril e rua Luiza Couto, numa extensão de 100 metros. E melhorar o asfalto da Avenida Pinheiro Machado em virtude do grande investimento feito nas proximidades do entroncamento da Avenida Pinheiro Machado, Avenida 21 de Abril e rua Henrique Kopp. Contratação de uma empresa com urgência por parte do Departamento Municipal de Energia para fazer podas de árvores em nossa cidade. Posteriormente, passou-se os espaços do pequeno e grande expedientes, usando os espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, debatendo, entre outros assuntos, a atual conjuntura política nacional, defendendo a necessidade de se combater a corrupção com justiça, punindo todos os culpados, independente do partido que pertençam. No pequeno expediente, fez uso da palavra a vereadora Helena Stumarder, criticando as adequações promovidas pelo governo estadual na estrutura da Polícia Civil Regional. Em seguida, manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes acoplados a vereadora Rosana Tenroller, debatendo, entre outros assuntos, a atual crise política em nível nacional e a conduta assumida pelos órgãos responsáveis pelas investigações de corrupção no governo federal, assim como da grande imprensa ao repassar informações de forma seletiva e direcionada. Em seguida, manifestou-se no espaço de comunicação de liderança e bancada o vereador Darcy Preto da Silva, saudando a filiação do vereador Aldair Cossetim ao PDT. Também no espaço de comunicação de líder de bancada, pronunciaram-se os vereadores André Kostinsmansky e Daniel Peronde, discutindo a precariedade das estradas nas mais diversas localidades do interior do município. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 10 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 8/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Aprovada a ata por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Isso aqui é para assinar. Ofício 78/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Excelência, atendendo ao disposto no inciso 33º do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, alterado pela Emenda 24 de 2011, seguem anexas as cópias dos seguintes documentos. Convênio entre o município de Ijuí e a Associação Casa Familiar Rural da região Ijuí. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Aceito assim. Passamos então o espaço destinado a homenagear as mulheres agraciadas com o troféu Mulher Cidadã, edição 2016. Com a palavra protocolo, se encontra? As mulheres já chegaram?
Mas a Ieda tem que vir? Né?
A Ieda. E as mulheres já chegaram? Hã? Ninho? Então, suspendendo que as nossas convidadas ainda não chegaram todas, então passamos à ordem do dia e deferimos voto de pesar. A secretária fará a leitura.
Requerimento da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, votos de pesar. Signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Ari Feigl. Requerimento de votos de pesar do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Signatário vereador integrante da bancada do PP requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento da senhora Josilene Mayra Becker Gubiani.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimento e moção. Mensagem número 037/2016, que a secretária fará a leitura.
Ofício 79/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 37/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$54.000 e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 38/2016, senhora secretária fará a leitura.
Ofício 080/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 38/2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir a propriedade de veículo que menciona à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juia Pai e da Outras Providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 39/2016, senhora secretária para a leitura.
Ofício 081 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 39/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Majora padrão de vencimento do cargo efetivo de atendente plantonista. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto número 0, mensagem 040-2016, secretária para a leitura.
Ofício 082-2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 040-2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, a propriedade do veículo que menciona e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 041 de 2016.
Ofício 83-2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 41-2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Revoga as leis número 5.170 de 7 de janeiro de 2010 e 5.201 de 31 de março de 2010. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Suspendemos trabalho por uns instantes até buscar assinaturas de todos os colegas. Reabertos os trabalhos, estaremos discutindo os projetos de lei e com a sua devida aprovação. Processo número 69 de 2016, em que essa senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 29 de 2016, processo 69 de 2016, do Poder Executivo. Cria cargos de biólogo e médico plantonista. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de março de 2016. Vereador, assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Marildo Krombauer e Cláudio Miro Pezeta. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 24 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Simansky, vereador-relator César Busnello e vereadores Rubem Carlos Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o projeto 069 de 2016. Os vereadores, está em discussão. Os vereadores que queiram se manifestar, se não, permaneçam como estão. Está está em votação. Desculpe. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Não está escrito. Processo 089 de 2016. Secretária fará a leitura.
Parecer número 30, 2016, processo 089-2016 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com as entidades e repassar valores para os fins que mencione da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de março de 2016. Assina o vereador-presidente e relator Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidenta Rosane Simon, Vereador relator Marco César Barrichello e vereadores Marildo Kronbauer e Claudimiro Pezeta. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve dar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Jim, 24 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador-vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereador-relator César Busnelli e vereadores Rubem Carlos Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão processo número 89 de 2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Está à disposição. E 9.
Senhor presidente, ou senhora presidente, muita honra tê-lo na presidência do Poder Legislativo, minha nobre e honrada vereadora Helena, integrante da nossa bancada do PDT, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, quero saudá-los todos em nome do nosso mandatário maior, senhor prefeito municipal, e a sua excelentíssima esposa, nossa primeira-dama, que se encontram nas galerias do Poder Legislativo. Senhora Presidenta, senhores vereadores, eu faço questão de fazer um registro nesse momento em que nós vamos autorizar aqui o Poder Executivo a repassar recurso para algumas entidades que trabalham o meio ambiente. E não é só as entidades ligadas diretamente ao meio ambiente que estão recebendo recurso para desempenhar atividades nesse sentido, como também algumas escolas. E é isso que me chamou a atenção. O meio ambiente hoje, para mim, e sempre foi, motivo de muita preocupação e atenção da nossa parte. E o que nós temos vendo é que nós precisamos despertar, e tomara que aqui tenha professoras presentes nesse plenário, despertar a consciência da nossa população. E nós vamos começar pelas crianças. É a nova geração, ao meu entender, que vai realmente, ou que pode realmente, fazer a diferença na conservação do meio ambiente, entre outras situações que nós hoje estamos enfrentando. Porque é inadmissível que o Poder Público Municipal, vereador Jagmin, gaste grandes volumes de recursos no combate ao mosquito da dengue. E não conseguimos eliminar. Nós temos um exército de gente, senhor prefeito, no combate ao mosquito da dengue. E não dá conta da resolução dessa situação. E por que isso? Porque falta consciência do cidadão, da cidadã, no cuidado na sua propriedade. Porque é ali que se cria o bichinho. É uma falta de atenção aqui, outra falta de atenção lá, que nós acabamos tendo aqui a criação, ou criatórios do mosquito que transmite essa doença dramática, que vem levando a óbito milhares de brasileiros por esse país afora. Então me parece que a escola, como sempre, ou como tudo passa pela educação, como dizia um ex-senador do nosso partido, tudo passa pela educação, e efetivamente tudo passa, porque é uma questão de adquirir consciência da realidade, das coisas. A escola deve ser a mola propulsora no sentido de despertar a consciência da conservação do meio ambiente e com isso vem também a própria saúde pública sendo atendida. Por isso, senhor presidente, eu quero fazer aqui, senhora presidente, eu quero fazer aqui esse registro no momento em que estamos destinando recursos para entidades ligadas ao meio ambiente. Eu espero que, oxalá, efetivamente se concretize esse trabalho em defesa do meio ambiente e envolver ainda mais, senhor prefeito, as nossas escolas. Porque ali é que eu vejo, né, uma motivação muito maior para que nós tenhamos o alcance dos objetivos propostos. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão, o projeto número 89. Com a palavra o colega Mutli.
Senhora presidenta, nobres colegas vereadores e vereadoras, ao meu colega Preto, que me antecedeu a respeito dos valores que iremos repassar hoje, colega vereador. Eu estive caminhando pela cidade, sábado pela manhã, e me entristece de você passar numa boca de lobo coletora de água pluvial e você encontrar entre as grades 5 ou 6 copos descartáveis cheios de água. Se em 3 ou 4 dias ninguém virar esses copos, tiver o capricho de virar esses copos que há dentro da boca de lobo, nós vamos ter um criadouro fortemente ativo nesses locais. Então, querendo também cumprimentar nosso prefeito que está aqui hoje, fazendo parte dessa sessão importante, onde vão ser agraciadas as mulheres, as 3 escolhidas, nossa primeira dama, dona Gessi, e estendo os cumprimentos a todos que hoje se encontram nessa sessão solene. Mas voltando ao assunto, meus colegas, o prefeito pode contratar 5 carros fortes cheios de dinheiro por mês, que não vai, não sou pessimista, mas não vai combater esse tal de mosquito que transmite 3 tipos de doença, se não houver o capricho de nós todos, munícipes de Juí. E podem ter certeza que está chegando o mais grave pertinho de nós. Em Frederico Vecefale já apareceu um caso de Zika. E se não me engano, aqui pertinho, Santo Anjo, se me falha a memória, está aparecendo o Zika vírus. Então, vocês podem ter certeza que isso não vai demorar muito tempo que vai estar aqui presente na nossa comunidade de Juí. Então, eu conclamo aqui, meus nobres colegas vereadores e vereadoras, se passarem, não vão perder um pedaço do braço ou da mão nisso que eu citei há pouco. Esses copos cheios d'água jogados a esmo nas nossas bocas de lobos coletoras de água pluvial. Passam e viram, ou com o pé, ou se tiver alguma coisinha que tu possa enfiar esse copo para dentro e derrubam para dentro da boca de lobo. Porque senão, 3 caminhões de dinheiro, senhor prefeito, não vai chegar para nós combater o mosquito da dengue em Juí. E não só em Juí, não vamos falar só da nossa cidade, mas em todo o país há um lapso das pessoas que não cuidam, que não se orientam. Parece-me que tem que estar toda a cidade infestada de dengue para daí cair a ficha. Nós já temos aqui confirmado, se não me falha a memória, 89 casos. E estamos a recém no mês de abril, que é o mês propício, abril e maio, para que ele se prolifere mais. Então, senhora presidenta, é esse meu assunto que eu trago a esta casa, e dizer que eu sempre fui um defensor do capricho que paira na nossa cidade e nas nossas casas também, Aquele potinho que está lá no fundo, que tinha uma flor, que a flor morreu e que o potinho ficou lá no fundo da casa sem ser virado ou sem ser tirado o pratinho que está embaixo. Era isso, senhora presidente, senhores vereadores, muito obrigado.
Continua em discussão, colega César Busnello.
Quero saudar os vereadores, as vereadoras, nosso prefeito municipal, primeira-dama. Na pessoa dele, saúdo todas as demais pessoas integrantes da comunidade que aqui se encontram para esse momento especial de homenagem, que deveria, a meu ver, ser um momento de homenagem, mas como veio a pauta, projetos importantes e que houve manifestação de representantes do governo, também não posso deixar aqui, sou pena de ser omisso, de colocar algumas palavras a respeito desse projeto, dessa mensagem vinda do Executivo, que repassa R$ 6 mil para entidades inseridas aí em algumas escolas, para fazer política referente ao meio ambiente. Para fazer política respeitando o meio ambiente. R$ 6 mil, vereador Andrei. E concordo sim que isso é um problema que não é só dos governos, seja em nível municipal, estadual ou em nível federal, das três esferas, porque também é de conscientização, de educação da população como um todo, mas não tenho dúvidas que ambos têm que fazer esforço ou esforços para que esta questão do meio ambiente realmente impregne na mente das pessoas, dos cidadãos. E esse papel de conscientização, ele deve partir, sob a minha ótica, vereadores, do executivo, do governante. É ele que tem que fazer políticas públicas importantes para que a população perceba da importância que é o meio ambiente. E nós aqui na Câmara de Vereadores temos feito, provocado o executivo local inúmeras vezes para fazer políticas públicas nesta área do meio ambiente. São incontáveis os projetos e anteprojetos de lei protocolados por esses vereadores, para que o Executivo faça a sua parte no sentido de criar políticas públicas que melhore essa questão do meio ambiente, seja nas escolas, seja nos bairros, seja no centro, seja no interior. Agora, eu não posso concordar, você me desculpe, aqui é o momento de homenagem, e para terminar a minha fala, de atribuir a culpa ao contribuinte ou só ao cidadão. Quando em Juí não tem lixeiras, o mínimo possível, nós não temos lixeiras no centro da cidade, para criar esse espírito de consciência no cidadão da importância de preservar o meio ambiente. Isso não é razoável, isso não é crível. O executivo tem que fazer sua parte. Não é possível concordar com um governo que sequer tem um espaço, Andrei, que aqui você provocou em outra ocasião, para colocar os resíduos sólidos de lixo, ou durante 10, 15 anos nós não temos um aterro sanitário. Os reflexos desta falta de política pública no meio ambiente estão vindo agora. Estão vindo agora. Estamos perdendo para Panambi, me desculpe aqui, senhor prefeito. Estamos perdendo para Panambi. Então, assim, eu acho que a culpa é concorrente. O que é a culpa concorrente? Muitas vezes do cidadão, que não tem essa consciência, essa educação, mas também o poder público não provoca, não faz com que as coisas aconteçam. E eu vou aprovar esse, votar favorável esse projeto, essa mensagem vinda do Executivo, porque senão seria um irresponsável de não votar em torno de R$6.000 para políticas públicas ligadas ao meio ambiente. Mas eu acho que tem que fazer mais, tem que ter uma visão mais para frente do que nós queremos e para onde nós queremos ir. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua a discussão, projeto 89. Daniel Peronte, do PMDB.
Senhora presidente, uma satisfação tê-la na nossa presidência hoje, com a ausência do nosso colega vereador Chico Saifra, que se encontra em Juiz no momento, está em compromissos. Aos colegas vereadores, comunidade, professoras, mulheres que nos acompanham, é um prestígio terem vocês nessa sessão para estar a par dos projetos que nós estamos analisando e botando em votação, que é algo fundamental para todos nós em Juiz, mesmo numa sessão solene em homenagem às mulheres cidadãs do nosso município, que são fabulosas para a nossa cidade. Mas trata-se de um projeto que nós temos que ter muita cautela, e eu acredito e acredito que todos os vereadores votarão por unanimidade, porque sabem do risco quanto ao mosquito da dengue, sabem das informações, sabem dos índices, sabem de pessoas que foram picadas e acabaram adquirindo a dengue. Algo muito delicado. E aqui nessa Câmara, nesse plenário, existe um vereador que já foi picado pelo mosquito e pegou a dengue, aproximadamente 2-3 anos atrás, que é o vereador Rubens Jacquemin, que é um exemplo, não sei se mais alguém já pegou a dengue, que sabe o quanto é perigoso esse mosquito que está solto na nossa cidade e que nós temos que combater. R$6.000, a gente sabe que será um valor que vai ajudar a fazer um trabalho no meio ambiente, que vai ajudar com que a gente consiga transmitir uma ideia para a gente se prevenir. E vereador Mutre, a gente sabe que com duas, três carretas de caminhões, podemos não solucionar o problema, mas a gente consegue prevenir os problemas, seja com uma, duas carretas ou seja com esses R$6.000. Por exemplo, o vereador da bancada do PMDB, em conjunto com o vereador Ricardo, ano passado, né, vereador Ricardo, nós apresentamos um anteprojeto de lei, o Recicle e Pague Menos. É uma iniciativa para que a comunidade de Ijuí separe de forma correta o seu lixo seco, para que entregue ao Poder Executivo e ganhe um crédito, seja um crédito em desconto na taxa de coleta de lixo, que a gente sabe que é alta, ou até mesmo na energia de luz, que a gente sabe que é alta. Isso são incentivos que vão prevenir os potinhos de sorvete, como o vereador Mutro comentou, nas bocas de lobo. Se nós olharmos nossas boca de lobos, a gente vai se assustar, porque tem muitas que estão superlotadas, que a própria água não faz com que corra tranquilamente a água e fica o lixo acumulado ali, que é o que nós temos que trabalhar. A prevenção acima de tudo, seja nas escolas, com os alunos que estão aprendendo e têm que saber o que fazer com o lixo, seja em casa, quando nós separamos o nosso lixo seco para dar um destino correto, seja no nosso trabalho, aonde for. É algo fundamental que nós temos que prevenir. E é um trabalho em conjunto da comunidade, do poder público municipal, tanto executivo como legislativo, para que a gente elimine esse mosquito, que é um problema nacional. E Ijuí hoje, pessoal, Ijuí consta com 80 casos positivos de dengue. Nós corremos o risco de surgir uma epidemia em Ijuí. Isso é completamente perigoso. Tem empresários de nome no nosso município que adquiriu a dengue semana passada. Está indo viajar para fora do estado para fazer um tratamento mais aprofundado, que é algo problemático. E tem que ter um cuidado acima de tudo. Tem que ter um cuidado. Sim, senhor vereador, claro.
Enaltecer o trabalho que Vossa Excelência tem feito, a preocupação de Vossa Excelência no destino final do lixo. O senhor tem sido um estudioso desta matéria e que nós temos que reconhecer o grande e valioso trabalho que Vossa Excelência tem desenvolvido. E apresenta também alternativas que deve também ser analisada, né, e considerada pelo Poder Executivo. Diferente, muito diferente, vereador Perotti, do vereador do PSB, que parece que está cego, que não enxerga nem as lixeiras que tem espalhada pelo centro da cidade e pela cidade de Ijuí. Vossa Excelência não. Tem equilíbrio e apresenta soluções, estuda a matéria. E é isso que nós temos que efetivamente fazer se nós queremos contribuir com a nossa comunidade. Muito obrigado pela parte.
Com certeza, vereador Darcy. É uma preocupação que nós temos que ter mesmo. E como colocou o vereador César Busnello, e com fundamento. Nós temos que se preocupar com o nosso lixo, temos que colocar o nosso lixo numa lixeira, tanto nas calçadas públicas municipais como nas residências. Alguma obrigação que, às vezes, muitos moradores deixam de colocar seu lixo corretamente na frente, que vai fazer com que se crie o tal mosquito da dengue, que é perigoso e que nós temos que evitar. Então, o trabalho em conjunto é fundamental, principalmente no sentido de prevenção. Esse é o melhor termo. Aonde prevenção cabe dos poderes executivo e legislativo, em conjunto com a comunidade, para juntos nós acabar com essa epidemia e fazer um trabalho limpo para a nossa cidade. Como é a questão dos lixos? Como o anteprojeto que eu apresentei, que eu não vi e não foi apresentado à bancada do PMDB, nenhuma tratativa do que poderia ser feito ou não. O Recicle e Pagamentos, que é um incentivo para que todos guardem corretamente seu lixo em casa, para que não seja criado ambientes que é onde mosquitos podem se procriar, aonde a gente possa ter um crédito com esse lixo, aonde a gente possa pagar com tranquilidade, senhor presidente e caros colegas vereadores. Trabalho preventivo, acima de tudo. Muito obrigado.
Obrigada. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação o projeto número 088-2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, nós suspendemos os trabalhos e estamos com as nossas homenageadas na casa. Então, nós passamos à sessão solene nesse dia, dedicado à mulher ijuense. Com a palavra, a nossa protocolo, Ieda Maria Calegar.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Saudamos honrosamente a presidente em exercício desta casa, vereadora Helena Stumarder, os vereadores e a todos os presentes, dando início a este ato solene de homenagem a três mulheres indicadas por diversos segmentos de nossa sociedade, que, após escolhidas pelos vereadores, recebem a honraria na noite de hoje do troféu Mulher Cidadã, ano de 2016. Neste momento, se faz necessário também fazer a leitura da resolução de número 821 do ano de 2004, de 4 de março de 2004 desta Casa, que institui na Câmara Municipal de Ijuí o troféu Mulher Cidadã e da Outras Providências. Ismar Danley Kummer, presidente da Câmara Municipal de Juiz, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, na qualidade de presidente, no uso das atribuições que me confere os termos do artigo 33, segundo C, do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Juí o troféu Mulher Cidadã, destinado a agraciar mulheres do município que tenham contribuído com trabalho e exemplo de vida relevantes na área política, econômica e social. Artigo 2º. O troféu será conferido anualmente em sessão ordinária realizada no mês de março, tendo em vista o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Parágrafo único. Poderão ser homenageadas com o troféu, no máximo, 3 mulheres por edição, exceto no ano de 2004, que foi homenageada somente uma mulher cidadã, sendo a senhora Gessi de Vlieger Ferreira. Artigo 3º. A indicação da candidata ao Troféu Mulher Cidadã deve ser encaminhada à mesa diretora da Câmara Municipal de Juí por entidade representativa ou grupo de cidadãos até o dia 30 de novembro do ano anterior ao da edição da homenagem pretendida. Artigo 4º. Para análise da indicação antes da apreciação em plenário, será constituída a comissão especial na forma disposta no regimento interno. Artigo 5º. A mesa diretora da Câmara Municipal de Juí fará ampla divulgação da possibilidade de indicação de nome para ser homenageado. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta resolução correrão por conta de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Juí. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua promulgação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Juim, 4 de março de 2004. Sérgio Luiz Fernandes Pires, primeiro secretário. Ismar Darley Kummer, presidente. Registre-se, cumpra-se, publique-se. Passamos agora à resolução deste ano, normatizando a realização deste ato. Resolução de número 1209, de 21 de março de 2016. Indica os nomes que menciona para serem agraciados com o troféu Mulher Cidadã e da outras providências. Presidente da Câmara Municipal de Juiz, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, na qualidade de presidente, no uso das atribuições que me confere os termos do artigo 32, segundo A e C, do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Serão agraciadas no ano de 2016 ao troféu Mulher Cidadã, instituído pela Resolução número 821, de 4 de março de 2004, as senhoras Adriane Ranke, Julieta Maria Palombo Sandri e Mônica Brandi. Parágrafo único. A entrega dos troféus ocorrerá durante a sessão plenária ordinária do dia 28 de março de 2016. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua promulgação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Juiz, 21 de março de 2016. Registre-se, cumpra-se, publique-se. Rosana Maria Tenroller, primeira secretária. Valmir Elton Seifer, presidente. A todas as mulheres aqui presentes, uma referência, uma mensagem especial. Frases, palavras, pensamentos. Como definir mulher em uma única palavra, se mulher é mãe, é amiga, é esposa, é filha, é mulher? Nem todas as palavras do mundo poderiam definir as suas qualidades. A mulher moderna torna para si o próprio destino. Ela se posiciona e diz, eu sou mulher e decidi viver de escolhas, não de chances e menos ainda de favores. Optei por ser motivada e não manipulada, ser útil e não usada, e sobressair por minhas qualidades e competências. Não gosto da competição pela competição. Gosto do que ela me provoca, uma vontade de seguir em frente, de vencer desafios. Eu escolhi amor próprio e não a autopiedade. Eu escolhi ouvir minha própria voz e não me submeter apenas à dos outros. Eu descobri que ser mulher é ser livre, é ser líder, senhora do meu destino. Queridas mulheres, parabéns pelo nosso dia. Para compor a mesa diretora deste ato, convidamos excelentíssimo senhor prefeito municipal Fioravante Batista Balim. Acompanhando o prefeito municipal, senhora Geci Balim, primeira dama do nosso município. Também convidamos senhora Ângela Marchionati, titular da Coordenadoria Municipal da Mulher. Convidamos as homenageadas desta noite para que ocupem os seus lugares de honra. Senhora Adriane Ranke. Senhora Julieta Maria Palombo Sandri. E senhora Mônica Brandt. Convidamos a todos para que em pé entoamos o hino nacional brasileiro.
Pátria amada e com a prata, salve, salve. mar e a luz do céu profundo. Fogo das obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arreita, teus visões em buscando sem mais flores. Nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, pedido verde no lodo desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Não enxergues a justiça clama forte, verás que o filho teu não pode amor.
No espaço cultural desta sessão, temos a honra de receber o grupo artístico Novo Tom. Criada em 3 de fevereiro de 2016, a Associação Cultural Novo Tom originou-se do desejo de um grupo de pais que mantinham seus filhos no extinto programa de música do SESI. A Associação Cultural Novo Tom é uma entidade sem fins lucrativos e que tem como objetivos, entre outros, promover ações educativas, atividades e projetos de estímulo ao desenvolvimento da cultura, das artes, da música, através da iniciação musical e aprimoramento de conhecimentos para crianças, jovens e adultos. As aulas iniciaram em 8 de março deste ano em sua sede, localizada na rua Álvaro Chaves 232, junto à primeira Igreja Batista. Atualmente já conta com 90 alunos, 3 instrutores de música que desenvolvem a iniciação musical nos seguintes instrumentos: bateria, percussão, teclado, flauta doce, musicalização, violão, técnica vocal, canto coral, saxofone, clarinete, flauta transversal. Conta também com um grupo de alunos que formam o grupo artístico Novo Tom. Teremos hoje, então, neste momento, uma representação da Associação Cultural Novo Tom, que realizam a apresentação de 2 números musicais, acompanhados da instrutora Ana Maia. Com vocês, então, a representação do grupo artístico Novo Tom e sua apresentação. Passamos a seguir a leitura dos currículos das homenageadas desta noite. Adriane Ranke, indicada pelo Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Coordenadoria da Mulher, Fórum Permanente da Mulher, União Brasileira de Mulheres, UBM, Sindicato dos Comerciários de Ijuí, Polícia Civil de Ijuí e Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Adriane Ranke é natural de Juricaba, nasceu em 5 de novembro de 1969, filha de Aldoir Ranke e Aldina Maria Ranke, pequenos agricultores. O pai trabalhava na atividade rural e a mãe dona de casa e agricultora. Filha primogênita entre 5 irmãs, Sandra, Andréia, Fabiane e Simone. Cunhada de Volmir Boitiger e tia Daiane, Eduarda e Natália Ranke Boitiger. Até os 16 anos, residiu na linha 19 Norte, interior de Ajuricaba, onde frequentou a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Comendador Soares de Barros, onde formou-se, concluindo o 2º grau, hoje ensino médio. Em dezembro de 1987, mudou-se para a cidade de Cruz Alta, onde exerceu a função de operadora de som na Rádio Cruz Alta AM, sendo que prestou vestibular no ano de 1988, aprovada para curso de Direito, iniciado naquele ano e concluído em dezembro de 1993. Na formatura, para sua tristeza, não teve a presença da nona Yolanda, que faleceu um mês antes. Em 1991, após a separação dos pais, a mãe e as irmãs mudaram-se para aquela cidade, morando juntas até a sua conclusão do curso superior. Logo após a formatura, passou a trabalhar com o ex-professor da faculdade, Dr. Irineu Lauro Vargas, eminente jurista e dedicado nas áreas de processo civil e direito do trabalho, servindo de incentivo e apoio nos anos que se seguiram no exercício da advocacia. No ano de 1994, a família passou a morar em Ijuí e todos os dias ia trabalhar em Cruz Alta. No ano seguinte, a convite do colega Carlos Basílio de Siqueira, passou a trabalhar em seu escritório no município de Júlio de Castilhos, residindo naquela cidade e retornando a Ijuí em todos os finais de semana. Diante do desgaste das constantes viagens e da distância da família, em 1997 passou a trabalhar em Ijuí com o então também colega de faculdade Arlindo Toneto Queruz, no edifício Haas Comercial Center, recém-inaugurado. Ainda em 1998 participou do 14º curso Brasil Conde Direito do Consumidor Saúde e Responsabilidade. A responsabilidade médica e por medicamentos, realizado pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, despertando ali o interesse por uma das principais áreas de atuação jurídica no direito do consumidor. Em 2002, firmou parceria com a colega Vaine Pisolotto, que durou até sua transferência para a cidade de São Paulo. Naquele ano, iniciou o curso de pós-graduação na Unijuí em Direito Privado nas disciplinas de obrigações que envolvia direito bancário, consumidor e responsabilidade civil. O mesmo não foi concluído, pois precisou acompanhar sua irmã menor Simone, com 16 anos, que iniciava a carreira de modelo internacional. A partir daí, participou de inúmeros cursos na área de direito bancário, direito do consumidor e responsabilidade civil, além do início da atuação junto à subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Ijuí. Entre o ano de 2001 e 2003, representou a Ordem dos Advogados de Ijuí junto ao CONDECON, recebendo voto de louvor da diretoria pela proficiência e responsabilidade na representação. Em 2002, participou da 3ª Conferência Estadual dos Advogados do Rio Grande do Sul, em homenagem aos 70 anos da Seccional do Rio Grande do Sul. Em 2006, foi eleita como secretária-geral da 23ª Subseção OAB Local, assumindo a presidência da Comissão de Mulher Advogada, função que exerce até esta data. Em 2007, mês de agosto, representando a OAB Local, participou do primeiro seminário estadual sobre a Lei Maria da Penha, que recém havia entrado em vigor o seminário intitulado O Combate à Violência Começa em Casa, do movimento pela efetivação da Lei Maria da Penha, promovido pela Ajures em Porto Alegre, que despertou então o interesse e a paixão pela causa da mulher. Ainda em agosto de 2007, teve como marco inicial a constituição do Fórum Permanente da Mulher de Ijuí, a partir da experiência trazida no trabalho realizado em Santiago pela juíza Ana Paula Níquel em relação à Lei Maria da Penha, e lá, o denominado Projeto Acolher foi recebido com o envolvimento de diversas entidades que trabalhavam de forma coletiva, objetivando criar mecanismos para prevenir e coibir a violência em todos os âmbitos das relações, criando oportunidades e facilidades para viver sem violência e, assim, preservar a saúde física e mental, bem como buscar o aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Assim, no mês de setembro, juntamente com as colegas Comissão da Mulher, foi realizado o primeiro seminário sobre a Lei Maria da Penha no Salão do Júri do Fórum de Ijuí. As primeiras reuniões do Fórum Permanente ocorreram na sede da 23ª Subseção da OAB Ijuí, coordenada pela Comissão da Mulher com o objetivo de efetivar a Lei Maria da Penha, também aqui nesta cidade. Logo nos primeiros encontros, verificou-se o crescimento e o crescente envolvimento das representações da Ordem dos Advogados de Ijuí, Ministério Público, Delegacia de Atendimento Especializado da Mulher, Unijuí, 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, União Brasileira de Mulheres, 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Brigada Militar, Câmara Municipal de Vereadores, Hospital de Caridade de Ijuí e Conselho Tutelar, quando foi formatado o protocolo de intenções conjunto das entidades e instituições participantes. O documento foi assinado em 26 de setembro de 2008 no Anfiteatro da Praça da República, seguindo o modelo final proposto pelo Poder Judiciário como programa de apoio às mulheres vítimas de agressão doméstica e familiar. À frente dos trabalhos do Fórum Permanente da Mulher e da Comissão da Mulher Advogada, tem no seu histórico atuação firme na articulação política institucional, buscando oferecer suporte e agindo como porta-voz das demandas do movimento de mulheres e dos anseios da comunidade de Ijuí. A efetivação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a participação no Congresso da Conferência de Políticas para as Mulheres, as mobilizações do Outubro Rosa e dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a criação da Coordenadoria Municipal de Política para as Mulheres em 2013, a conquista do Centro de Referência da Mulher 2013, podem ser creditadas em grande parte ao trabalho do Fórum Permanente da Mulher, que participa ainda da Rede de Proteção à Mulher e do projeto Sala de Espera. Juntamente com o trabalho no Fórum Permanente da Mulher, como uma das coordenadoras inicialmente e no ano passado e neste como única coordenadora, a Comissão da Mulher Advogada, como presidente e representante destas entidades na rede de proteção à mulher e especialmente atuando no projeto Sala de Espera, com palestras de cunho jurídico às mulheres vítimas de violência doméstica desde a sua formatação, apresenta a visão legal e a possibilidade de acesso à justiça, sendo o conhecimento da lei a nossa maior arma, especialmente no tocante à violência doméstica. Atualmente ainda atua como suplente na representação da OAB no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Em 2008, em Porto Alegre, participou do curso de gestão estratégica de departamentos jurídicos e de escritórios de advocacia como extensão universitária, realizado pela Unicinos entre os dias 24 de abril e 8 de julho daquele ano. Em 2009, participou representando a OAB e o Fórum Permanente da Mulher como membro da Comissão Regional Mulher Cidadã, Troféu Ana Terra, como liderança regional no Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial. Neste ano de 2009, participou também em Porto Alegre do Congresso de Direitos Francês e Brasileiro, Perspectivas Nacionais e Comparadas, em face dos grandes avanços do direito francês na área de defesa do consumidor. Entre os anos de 2010 e 2012, foi designada pelo então presidente da OAB Rio Grande do Sul, Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, como membro da Comissão Especial da Mulher Advogada do Rio Grande do Sul. No mesmo ano, 2012, recebeu da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Porto Alegre, o certificado de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados à causa da mulher na referida comissão. Em 2010, teve início a participação em congressos e seminários na área de direito imobiliário em Porto Alegre, vindo a ingressar em 2011 no curso de pós-graduação em direito imobiliário em Universidade Uniriter de Canoas, com a conclusão em 2014. Em 2015, participou como palestrante no curso de capacitação para policiais civis no atendimento à mulher em situação de violência organizado pela Delegacia da Mulher de Juiz. 2016, com um convite para atuar em escola como palestrante com o objetivo de esclarecer e informar acerca da Lei Maria da Penha. E atualmente exerce atividade jurídica no edifício Haas Center em parceria com as advogadas Emanuele Malgarim, Janete Belenazzo e Mariluzi Brust, e neste ano também acumula a função de membro junto ao Conselho de Ética Disciplinar da OAB de Juiz, cuja eleição ocorreu em outubro de 2014. Está noiva do mineiro engenheiro agrônomo e professor universitário João Luz Ribeiro Ulloa. Convidamos então a vereadora, senhora Rosana Maria Tenroller, que em nome da bancada do PT faça a entrega do troféu Mulher Cidadã 2016 à senhora Adriane Ranke. Em nome da bancada do PDT, o vereador Darcy Preto da Silva, convidamos para que faça a entrega do buquê de flores. Também convidamos a senhora Gessi Balim, primeira-dama do nosso município, para fazer a entrega de um mimo. Passamos então à apresentação do histórico da senhora Julieta Maria Palombo Sandri, indicada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí. Julieta Maria. Julieta Maria Palombo Sandri nasceu em 15 de novembro, em Pelotas. É filha de Amileto Rizzo Palombo, em memória, e da uruguaia Maria Helena Alonso Nunes, irmã do cirurgião dentista Romeu Palombo. Julieta casou-se em 1976 com João Antônio Sandri, em memória, ano em que veio a residir em Ijuí. Teve dois filhos, Genaro Sandri, falecido em 1995, e a filha Giovana Sandri, atualmente formanda em agronomia. No ano de 1972, Julieta formou-se em odontologia pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e em 1989 concluiu a sua pós-graduação em saúde pública na Unijuí. Iniciou o seu trabalho como cirurgiã dentista no ano de 1973 em sua clínica odontológica e, a partir do ano de 2000, iniciou os trabalhos na clínica de ortodontia. Também foi cirurgiã dentista na Prefeitura Municipal de Juí entre 1986 e 2013. Em novembro do ano de 2013, Julieta Maria Palombo Sandri se aposentou, encerrando assim as suas atividades como cirurgiã dentista. Algumas das principais atividades exercidas em sua vida profissional: foi coordenadora da área de odontologia no Serviço Público em Ijuí nos anos de 1996 a 2000. Criou e coordenou o Programa Educativo Preventivo, o PEP Bucal, registrado no município, no Ministério da Saúde, em 1997, para 6 mil crianças da rede pública de educação, em 1997 a 2000 e de 2007 a 2013. No período de maio de 2006 a maio de 2010, atuou como presidente da Associação Brasileira de Odontologia Regional Ijuí. De maio de 2010 a maio de 2012, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia Regional Ijuí. Durante a sua gestão na Associação Brasileira de Odontologia Regional Ijuí, realizou primeira, segunda e terceira jornadas odontológicas JOS, ABO e Juí. Foi membro do Conselho Municipal de Saúde, COMUS, representando a Associação Brasileira de Odontologia Regional Juí. Foi delegada dos cirurgiões dentistas no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Atuou como tesoureira e na diretoria da Casa AMA. De 2010 a 2012, foi diretora do Departamento Cultural do Clube Juí. Também foi membro, de 2012 a 2014, do Comitê de Ética da Unijuí. Foi membro, até o ano de 2015, do Comitê da Mortalidade Infantil da Secretaria Municipal de Saúde de Ijuí. É presidente da Mulher Progressista PT Ijuí. Também é coordenadora regional da Mulher Progressista, a MUPLAN, vice-presidente do Partido Progressista de Ijuí, coordenadora de políticas para as mulheres pela BIPW Ijuí. Na gestão de 2014-2016, é atual presidente da BIPW Ijuí. De 2015 a 2018, é delegada de formação sindical e delegada junto à Federação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí. Atualmente, a senhora Julieta é vice-presidente do Clube Ijuí até o ano de 2018. Esse é o pequeno histórico da vida da querida Julieta Maria Palombo Sandri, que recebe o troféu Mulher Cidadã, ano de 2016. Convidamos o vereador Rubem Carlos Jagmin, em nome da bancada do PP. Para fazer a entrega do buquê de flores, convidamos o vereador Daniel Perondi, em nome da bancada do PMDB. E para fazer a entrega do mimo, convidamos a primeira-dama, a senhora Gissi Balin. Passamos então a apresentar o currículo histórico da senhora Mônica Brandt, indicada pelo Rotary Club Ijuí Nova Geração. Mônica Brandt nasceu em 3 de dezembro de 1939, filha de João Edvaldo e Hildegard Hermine Kirst, in memoriam, em Ijuí, onde reside. Casada com Alfredo Brandt, ambos são aposentados, respectivamente do Banco do Brasil e Colégio Evangélico Augusto Pestana. Mãe de 3 filhos, Cristina Brandt Nunes, casada com Rogério Carlos Sanfelice Nunes, residentes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eduardo André Brandt, casado com Márcia Jane, residente em Dourados, também Mato Grosso do Sul. E Guilherme Brandt, casado com Juliana Federici, residentes em Curitiba. 9 netos vieram somar em suas vidas e são eles por ordem cronológica: Gabriela Cristina, Eduardo, Carolina, Leonardo, André Miguel, João Guilherme, Maria Eduarda, Ana Clara e Laura. Foi aluna do Colégio Evangélico Augusto Pestana, onde cursou o ginásio até 1955, e do Colégio Americano de Porto Alegre, de 1956 em diante. Retomou os estudos em 1972, iniciou com estudos sociais e posteriormente fez o curso de História na Unijuí. Em 2005, concluiu uma especialização lato sensu em Humanidades como foco na História. Como fruto desse último investimento, publicou um livro abordando um período da história do CAP, Trajetória e Lições de Superação de uma Escola, CAP, de sua criação, 1899, até o fim do Estado Novo, 1945. Começou sua vida profissional em 1958, no então escritório serrano de E. Kirst e Companhia, precursora da Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais em Ijuí. E a partir de 1976, atuou como professora na Escola Estadual de Primeiro Grau de Dr. Bozano e no Colégio Evangélico Augusto Pestana. No CAP permaneceu até o ano de 2008, exercendo várias funções, período que somou 30 anos de sua vida. Foi professora de História, coordenadora pedagógica, vice-diretora e, em 2 ocasiões, assumiu a direção do educandário. E durante esse período e por 2 gestões de 4 anos cada, ocupou um assento no Conselho do então Departamento de Educação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, hoje Rede Sinodal de Educação. A referida rede congrega 51 escolas comunitárias concentradas no sul do Brasil. Esse longo período no magistério se permitiu grande aprendizado, aguarda com muito reconhecimento e respeito as chances que a vida lhe deu de interagir com crianças e adolescentes, professores, funcionários e pais de alunos. Aprendeu a apostar no ser humano e a compreendê-lo no seu contexto. Ajudou a criar em 1993 o projeto social da escola Comitê pela Vida, cujas ações ainda persistem e no qual continua se envolvendo ativamente. Trata-se de um estímulo ao voluntariado e tem 2 objetivos centrais: educar para a solidariedade no que se refere ao público interno e contribuir na melhoria da autoestima no que se refere às instituições adotadas. Tem primado por ir além do assistencialismo e propõe-se a conhecer a realidade de sua população-alvo e a interagir concretamente. Tem provado ser uma verdadeira parceira em que, doando do seu tempo, talento, recursos e articulando ações, se estabelece uma troca em que todos ganham e saem gratificados. As ações se dirigiram inicialmente e simultaneamente ao Instituto de Menores, o IMI, e ao Instituto Lar Bom Abrigo, de Cid Vlieger Ferreira e hoje interferem também no MEAME, na Sabev, e esporadicamente atende a demandas de outras iniciativas e ou situações emergenciais. Ao longo de seus 23 anos de atuação, além de intervenções esporádicas, já constatam de seu calendário campanhas e doações na Páscoa, como celebrações pascais envolvendo as entidades, sábado nos lares, manifestações no Dia da Criança e Ceia de Natal, com celebração conjunta e distribuição de presentes, Mercado das Pulgas, grande comercialização de itens doados pela comunidade e comercializados com renda revertida em espécie para as instituições adotadas. Campanhas de doações de alimentos e materiais de higiene e limpeza. Registram-se ocasiões em que foram arrecadados 12 toneladas de alimentos distribuídos para 19 entidades de Ijuí. Curso de culinária, artes plásticas, ciclo de palestras com profissionais na área da educação, psicologia e saúde no Lar da Menina. Dia do Voluntariado com convidados de 7 entidades filantrópicas da cidade que simultaneamente explanaram a situação das casas de abrigarem que dirigiam aos alunos do turno da manhã. São algumas das ações que já aconteceram em situações especiais e que dão fôlego ao projeto que se renova a cada ano. Além desse envolvimento, continua ligada à escola enquanto membro do seu conselho escolar, que tem o papel de contribuir na condução e preservação de sua filosofia de trabalho e, recentemente, na revitalização do museu escolar, visando a preservação de sua rica trajetória fortemente entrelaçada com a história do município de Ijuí. Uma vez que apenas 9 anos separam a criação da colônia, da pequena escolinha, que contava com 12 alunos e um professor, participou por 20 anos, pelo tempo de sua existência, do Coral Municipal de Câmara de Ijuí, atividade que lhe permitiu aprimorar conhecimentos musicais, trazendo grandes benefícios pessoais pela oportunidade ímpar de fazer música em grupo. Nesse período, gravaram 4 discos long play, com tecnologia que tornava tal iniciativa, na época, grande desafio, o que, em contrapartida, também representou enorme satisfação. Nos 100 anos de Ijuí, gravaram músicas internacionais em homenagem às etnias que povoaram nosso município, incluindo o hino do centenário com letra da professora Emma Spalding, em memoriam, e música do maestro Gil de Roca Salles. Participa ativamente da Comunidade Evangélica Ijuí, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e se envolve na Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, UASE. Respeita muito o trabalho voluntário realizado de forma anônima, mas muito presente em várias frentes. Destaca a diaconia e o grupo de visitação. No ano de 2014, em que se comemorou o centenário da Igreja da Cruz, a do relógio, assumiu como curadora uma exposição temporária no Museu Antropológico Diretor Pestana, o que a estimulou a pesquisar a respeito da caminhada da Igreja em Ijuí. A partir daí, compilou e redigiu farto material que se encontra à disposição no Museu Escolar do CAP, que dedica uma sala para o acervo da comunidade evangélica Ijuí. Participa da diretoria do CD de CAI e dá grande valor ao trabalho ali realizado pelas pessoas que nele atuam diretamente. Considera-se uma pessoa otimista, mas faz um prognóstico pouco alentador para o futuro. Nossas crianças, adolescentes, estão sendo conduzidos para um mundo cada vez mais competitivo. Muito investimento em sua autoestima, pouca autoridade, crescente vida virtual e muito hedonismo os estão transformando em sujeitos individualistas, consumistas, pouco práticos, com poucas oportunidades de exprimir sentimentos. Conforme Mônica, temos por um eventual empobrecimento do planeta e de possível falta de estrutura das gerações vindouras para dar conta de novas realizações. Estamos vivendo uma decisiva fase de transição e das opções que formos capazes de fazer hoje resultará o mundo de amanhã, sustentável ou não. Mônica aposta que, das crises, advirão posturas solidárias e criativas, com espíritos renovados no verdadeiro anseio pela paz e pela igualdade. Se tal anseio não for utopia, urge continuar investindo. Ou começar, cada um com suas possibilidades e dentro do seu contexto, fará a diferença caso tenha essa consciência. Esse é o breve histórico da senhora Mônica Brandt. Convidamos para que venha até o centro e, representando as autoridades presentes neste ato solene, convidamos para fazer a entrega do troféu Mulher Cidadã 2016 à senhora Mônica Brandt, a vereadora Rosane Simon, em nome da bancada do PCdoB. E para entregar o buquê de flores, convidamos o vereador César Busnello, líder de bancada do PSB. E também convidamos a primeira-dama, senhora Gessi Balin. Primeira-dama, então, faz a entrega de um mimo. Neste momento, então, convidamos a vereadora Rosana Tenroller, integrante da bancada feminina do Poder Legislativo, para sua manifestação.
Senhora presidenta, vereadora Helena, é com muita honra tê-la como presidenta da nossa sessão de hoje, presidenta desta mesa. Muito orgulho para nós, mulheres todas aqui, com certeza. Vereadora Rosane, colega, demais vereadores de todas as bancadas, nosso querido prefeito Balin, nossa dama de primeira, Gessi, Ângela, querida coordenadora de política para as mulheres do nosso município, e me permitam citar, que eu sei que é difícil a gente dizer nomes, que corremos sempre o risco de esquecer alguém, pastora Anaísa, delegada Jocelaine, e a Rosaura da Silva Fonseca, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em nome dessas mulheres queridas que citei agora, sintam-se todas as mulheres presentes homenageadas e sintam-se também representadas por essas grandiosas mulheres lutadoras, batalhadoras do nosso município. Quero cumprimentar também as secretárias e secretários municipais aqui presentes, a imprensa, as entidades representativas, familiares, amigos e amigas das nossas queridas homenageadas, querida amiga Adriane, querida Julieta Maria Palombo Sandri, querida Mônica Brandt, mulheres que com certeza representam todas nós mulheres da sociedade higiense e que com muito orgulho, com muita honra recebemos vocês aqui hoje e coube a nós mulheres fazer esse pronunciamento em nome de todos os colegas vereadores, colegas homens, para que nós pudéssemos homenagear vocês nesse mês, que é o mês de março, mês dedicado à memória, 8 de março, de tantas mulheres batalhadoras, guerreiras, mães, avós, filhas, que muito antes de nós iniciaram a luta pelos direitos das mulheres. E muitas tombaram no caminho, foram assassinadas, perseguidas, massacradas. Em vários campos da vida acadêmica, política, profissional, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, em liberdade, como cidadãs, disputando o nosso espaço na sociedade. E que não é fácil, porque temos muitos obstáculos ainda para vencer. Não conquistamos tudo que nós, mulheres, merecemos ainda. Falta muito. Mas o exemplo de vocês três que estão aqui hoje, de todas as mulheres, é um exemplo que nos dá força, coragem e ânimo para que a gente continue esta caminhada como mulheres, mães, avós, filhas, de cabeça erguida, com coragem e com firmeza, com carinho, mas também com força, para que a gente vença esse obstáculo que, para mim, é uma das maiores chagas, que é a violência doméstica. Falo aqui da violência que muitas mulheres ainda sofrem todos os dias e, por isso, digo que nós ainda temos muito que avançar. Numa sociedade cosmopolita do século XXI, onde temos tecnologias imensas, imensuráveis, mas que ainda a violência contra as mulheres e meninas é uma violência que é uma chaga da humanidade, não é só no Brasil, é em todo o mundo, e que nós temos que, obrigação, mulheres e homens, de lutar contra ela. Porque o dia que só vamos ter uma sociedade justa, igualitária, quando mulheres e homens tiverem direitos iguais e nos mesmos espaços. Ainda temos salários menores nas mesmas condições de formação que os nossos colegas, companheiros homens. Na política ainda somos um pouquinho mais de 10% no Congresso Nacional e assim podemos traduzir nos municípios. Porque para nós é diferente a caminhada e é mais difícil, é mais árdua, porque ainda temos a tripla, ou podemos dizer quarta ou quinta jornada de trabalho, como mães, como professoras, donas de casa, como profissionais liberais, como políticas, em espaços que nós temos que provar todos os dias que nós estamos ali por merecimento, pela nossa combatividade e pela nossa altivez, e que com orgulho ocupamos esses espaços, com muito orgulho, e procuramos honrar da melhor forma possível como mulheres, todas as mulheres que ousamos representar nesses espaços de poder, que são tão importantes e que decidem a vida de um país, que decidem a vida do município, que decidem as políticas públicas que norteiam a nossa sociedade. Então, sem me alongar mais, eu gostaria de, mais uma vez, queridas homenageadas, entre tantos currículos que tivemos aqui, né, presidenta? Com honra, recebemos vocês aqui, desejamos felicidade, saúde, paz, muitas alegrias, desse prêmio merecido, e que é simbólico e singelo de toda a nossa comunidade higiense. Muito obrigada.
Não foi acrescentado no protocolo, aqui no histórico, da senhora Mônica Brandt, que ela foi indicada pelo Rotary Clube de Nova Geração e também pelo CD de CAI, registrado então. Convidamos a vereadora Rosane Simo, integrante da bancada feminina do Poder Legislativo, para sua manifestação.
querida presidenta desta Câmara de Vereadores hoje, Helena, senhor prefeito municipal, Balim, nossa primeira dama, que eu também há muito tempo chamo de dama de primeira, nossa querida coordenadora, responsável pela coordenadoria da mulher, Ângela Marchionati, presidente da OAB, o Flavinho Friedrich, seu vice Luiz Vasconcelos, a titular da Delegacia da Mulher, nossa querida companheira de luta, Jocelaine Aguiar, coordenadora do Conselho, presidenta do Conselho da Mulher, a Rosaura, presidente do nosso, meu sindicato dos comerciários, o Ari José Bauer, e seu vice Luizão, presidente de lojas, senhor Hélio Quatrim, presidenta do Sindicato de Servidores, Annelise Kunz, e demais servidores presentes neste evento, bem como demais homens e mulheres que estão aqui nesse plenário, apreciando, emocionadas, como eu estou, esta solenidade, junto com a imprensa, que sempre nos dá cobertura às nossas vozes aqui dessa Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, meus queridos colegas. Eu digo emocionado, sim, porque já temos... Qual é a edição, Helena? 13ª. A cada ano... João, você que é mineiro, está aqui, não sei se pela primeira vez nessa casa, o noivo da minha querida amiga Adri, a cada ano nós, a sociedade aqui juiense se supera na indicação dessas mulheres valorosas que representam a nossa comunidade. Temos aqui várias entidades que indicaram essas queridas mulheres que orgulham por sua caminhada, cada uma de nós. Quando nós olhamos na história da nossa aldeia de Ijuí aqui, nós vimos que ela foi construída com muitas mãos, com muitos homens e mulheres que suaram muito para construir essa colônia Ijuí. E quando nós vimos, e a grande maioria de nós veio de fora mesmo, mas quando nós ouvimos o relato de mulheres que vêm com esta caminhada, profissionais de segmentos que no passado apenas homens faziam determinadas tarefas, ficamos muito felizes porque vimos que nós vamos desbravando e destravando algumas amarras que historicamente toda uma cultura patriarcal, enfim, legou, né, e pesou sobre as mulheres. Mas nós ficamos felizes porque vemos que nós vamos ocupando esses espaços sem arrogância, sem presunção, mas com altivez e com muita capacidade. Eu vejo o currículo aqui da minha querida amiga Adri, da Mônica e da Julieta. E aí eu estava pensando que, para além das suas profissões, elas e muitas de nós destaca um tempo fantástico da sua vida para ações coletivas, para ações de solidariedade, né? Para ações de ajudar o próximo, fazendo isso não para querer holofotes e tal, mas como uma forma de ir cada vez fortalecendo mais a sua profissão e a sua caminhada, né? E é nesse sentido que a gente viu hoje, então, essas três meninas aí com uma caminhada tão bonita que vem aqui nesta Casa do Povo trazer para a nossa comunidade esse... E nós temos a honra aqui de homenageá-las como mulheres cidadãs de Ijuí. Tiram, eu digo, um tempo da sua valorosa vida, do seu convívio que poderiam fazer mais com a sua família, com seus queridos e queridas, daquelas 8 horas que lá, quando as mulheres, muitas delas perderam suas vidas, em 1846, e conquistaram as 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, estudo, enfim. E elas conseguem tirar todo esse tempo, a Ângela Adri, desculpa, a Julieta Adri e a Mônica, para se empoderar cada vez mais, né? Na sua profissão, na sua atuação conjunta, porque nós aprendemos muito convivendo com vocês, viu? Julieta, Adri e Mônica. Cada uma de nós e cada um dos homens que fazem a história dessa comunidade. Então, eu vou me ater a esses elogios emocionados aqui, porque nós queremos ouvir essas três grandes figuras. E eu citei o João, viu, João? Porque você já é nosso amigo pela amizade que eu tenho com a Adri. E eu sei que daqui a pouco ela vai se bandear para os lados de Minas lá, mas ela vai deixar esse legado e ela vai voltar cada pouco e tu tem uma grande tarefa, viu, Ju? De cuidar muito bem dessa moça. E falo isso emocionada, mas eu dedico essa noite a cada uma dessas meninas que estão aqui, porque eu sei que tanto os companheiros, como as companheiras, como filhos, e como os companheiros de trabalho, né, Flavinho? Tem muito orgulho dessas três mulheres que estão sendo homenageadas hoje aqui. Parabéns, gurias, tá? E vida longa para nós, vida longa para o prêmio Mulher Cidadã, né, Helena?
Chegou a hora, então, de ouvirmos essas valorosas, escolhidas, homenageadas desta noite. Convidamos, então, para o pronunciamento da senhora Adriane Hanke.
Boa noite, senhora presidente, em exercício, em seu nome, eu saúdo os demais integrantes desta casa. Prefeito Fioravante Batista Balim, em seu nome, eu saúdo as demais integrantes, as demais integrantes desta mesa. Saúdo também as três vereadoras, minhas queridas, Rosane Simon, Rosana Tenholler e Helena Stumnader. Esse é um momento de grande emoção. Por isso, então, eu preparei algumas palavras. Com certeza, entre as maiores que eu já vivi. É um momento de grande alegria, grande emoção, com certeza. E também vem com alguma tristeza, porque aqui hoje não estão as minhas irmãs, Sandra, Andréia, Fabiane e Simone. Nem o meu cunhado Volmir, nem as minhas sobrinhas Daiane, Natália e Eduardo. Mas mesmo assim, sempre no meu coração e na minha lembrança. Mas essas ausências não me impedem dessa grande emoção e reconhecimento àqueles e aquelas que aqui estão hoje. Diz Renato Russo que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E a minha escolha sempre foi a alegria. Então, guardarei no meu coração esse momento de alegria por cada um que trilhou comigo essa jornada e fez de mim a pessoa que eu sou. E está diante de vocês recebendo essa honraria. Embora já tenha dito no meu currículo, eu quero repetir que eu nasci em Ajuricaba. E de lá eu fui sair para estudar em Cruz Alta. Também, muito desse período em que lá estive, eu vivi com a minha avó, com a minha nona, Yolanda. E lá em Ajuricaba, a cada período, ela recebia a visita de um irmão que vinha com um de seus filhos sempre trazer um convite de formatura. E era uma formatura de engenharia civil, uma formatura de agronomia, uma formatura de medicina. E eu tinha 7, 8 anos e eu olhava aqueles convites e pensava se algum dia eu conseguiria estar naquela condição. Na geração do meu pai, ninguém concluiu o curso superior. Na minha geração, eu fui a primeira a concluir o curso superior. Então, era com certeza um momento de grande emoção quando a minha nona recebia aqueles certificados, aqueles convites. E ela faleceu um mês antes da minha formatura. Então, aonde ela estiver, eu sei que ela está muito feliz por esse momento e por todos os que eu já vivi. E disso, a minha irmã Sandra é formada em Direito e das minhas 3 sobrinhas, uma é médica, a outra está cursando Medicina agora em Rio Grande e a Eduarda, com toda a dificuldade que ela tem, em razão de algumas limitações, ela estuda, ela é dedicada, ela é uma criança amada e abençoada e tão querida por todos nós e por todos que a conhecem. Os anos passaram, eu estudei, me formei, pós-graduação, e esse prêmio se deve ao meu estudo. E lembro de uma música do Cidade Negra, onde ele canta: "Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Nas noites escuras, sozinho, chorei." Mas também tem um salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com a manhã. Então, eu sempre acreditei no papel transformador do conhecimento. É ele que nos leva por caminhos que às vezes nem ousamos sonhar. E de novo aqui estou. Agradeço então a a indicação da OAB, meu querido amigo Flávio Friedrich, e a todos da diretoria da OAB, pelo carinho e pelo apoio de sempre. A coordenadoria da mulher, querida Ângela Marconati, muito obrigada. Ao Conselho dos Direitos da Mulher, a presidente estimada Rosaura Fonseca, minha amiga delegada, Jocelaine de Aguiar, a indicação da Polícia Civil, muito obrigada também. A presidente da UBM, Rosane Simon, todo o meu carinho, sempre. Uma honra representar as mulheres. Ao presidente do Sindicato dos Comerciários, Ari José Bauer, minha gratidão. As integrantes do Fórum Permanente da Mulher, pelo incentivo, reconhecimento, de todo o coração. Obrigada. Minhas amigas que aqui estão e me acompanham desde o tempo de Ajuricaba, Claudio, obrigada. As amizades que se fizeram na época da faculdade. A amiga Nete, que veio da Palmeira, e a filha Maitê, obrigada também. E as companheiras de jornada de trabalho no escritório, Emanuele, Mariluz, e Janete. Todo o meu carinho a vocês e o meu amor. Como escreveram Érico Veríssimo e Milton Nascimento, nem o tempo, nem o vento apagam o que guardamos no nosso coração. E assim é a amizade, que guardamos as sete chaves. Como deve ser guardado um grande amigo, uma amiga, que conosco trilham essa jornada. Aqui, meus amigos e amigas, estão vocês para sempre em meu coração. Minhas companheiras de premiação, uma honra tê-las hoje comigo. Julieta Sandri e Mônica Brandi. Este momento, para sempre, tenho certeza, por nós, será lembrado. As demais indicadas, muitas são mulheres que trabalham anonimamente, por isso a grandeza desse prêmio, ou como diz, esse empoderamento às mulheres. E agora todas as da Rede de Proteção à Mulher e ao Fórum Permanente da Mulher, esse prêmio é nosso, pela nossa causa, nossa luta diária e incansável por melhores condições de vida a todas as mulheres e para as gerações que vierem. Gosto de dizer que o Fórum Permanente da Mulher nasceu quase junto com a Lei Maria da Penha e cujas primeiras reuniões ocorreram na sede da OAB e dali foi se consolidando. Obrigada pela diretoria, doutora Isaura, pelo apoio desde aquela época. As amigas e demais integrantes da nossa Comissão da Mulher, Luciene, compartilhe esse prêmio. E quase finalizando, todos sabemos o momento conturbado político que vivemos. Mantenho minha fé inabalável na democracia e no orgulho de ter eleito uma mulher presidente do Brasil. Sei que muito que ela enfrenta, tenho certeza, é fruto também do preconceito que norteia a nossa sociedade. Pois também tenho certeza, fosse um homem na presidência, não sofreria tantas agressões ou preconceitos. Pensemos, nos governantes homens que temos no Brasil e no mundo, será que algum seria recebido com aqueles gritos na abertura da Copa do Mundo? Será que contra eles fariam aqueles adesivos que circularam no nosso Brasil? Se fosse um homem, duvido. Quero crer que, independente da nossa opção política, de religião ou esporte, sempre devemos respeitar as diferenças, já que o radicalismo leva por caminhos como dos atentados que assombram e assombraram o mundo. Não é disso que precisamos, não é isso que queremos, não é isso que queremos ver. Todos queremos um mundo melhor. Mas para as mulheres, pensem todos, ele é longo e árduo. Assim, devemos ser firmes e solidárias, pois juntos e juntas somos mais fortes. E quase finalizando, eu lembro do escritor Fabrício Carpinejar, que esteve em Ijuí há uns 15 dias. E ele dizia que o sonho dele era casar na igreja. E eu, como ele, sempre tive esse sonho. que realizarei graças ao encontro que todos buscamos, o encontro do amor maior, que unem um homem e uma mulher. João Luiz, obrigada por realizar esse sonho e fazer parte dessa jornada. Mãe Alzina, obrigada pelas orações e pelo amor. Obrigada a todos, de todo o coração.
Convidamos para o seu pronunciamento, homenageada desta noite, também a senhora Julieta Maria Palombo Sandri.
Boa noite a todos. Eu saúdo o senhor prefeito municipal, Fioravante Balim, e em nome dele saúdo todas as autoridades presentes, senhores vereadores, todos nomeados pelo protocolo. Eu não trouxe discurso. Quem me conhece sabe que eu falo muito e gosto muito de escrever. E aí a noite seria muito longa. A noite hoje é, acima de tudo, de agradecimentos. Agradecimento pela oportunidade que nos deram de estar aqui. Agradecimento a Helena, que foi a idealizadora desta homenagem. Para nós, este momento é uma raridade. Eu tenho certeza, e também falo no nome da Adriana e da Mônica, que momentos como este não foram muito comuns na nossa vida. Nós estamos mais acostumadas realmente a executar tarefas, a trabalhar. Eu sempre digo para os queridos companheiros aqui de partido, Andrei e Jagmin, quando eu brigo com eles e reclamo, que eu digo que nós somos sempre chamadas para cortar tomate, descascar a cebola, que faz chorar, organizar a festa, encher os balões, fazer os convites, uma festa impecável, e na hora dali da foto, nós até ficamos, porque fazemos bem na foto. Mas na hora, né, de ocupar os espaços de poder, ainda há muita discriminação na nossa sociedade. E isto não é uma queixa ou uma recriminação aos homens, de modo geral. É assim a toda essa sociedade que foi assim constituída, historicamente. A figura do homem, do protetor, do pai, do irmão, do filho, e a figura da mulher, historicamente, naquelas tarefas domésticas e fazendo aquelas atividades mesmo que são inerentes às mulheres de modo geral. E ao longo dos anos, a gente aprendeu a sobreviver lutando por esses espaços para colocar a nossa identidade feminina. E não solicitando de supremacia, e sim, acima de tudo, de igualdade, lado a lado dos homens, lutando por uma sociedade mais justa. Eu tenho que agradecer, acima de tudo, ao meu sindicato, que me pegou de surpresa, mais ou menos no dia 25 de fevereiro, quando a Rosaura me procura, minha companheira do sindicato, atual presidente do Conselho da Mulher, e me disse, olha, prepara um teu currículo. Meu currículo, tá. Meu currículo profissional, foi esse que eu fiz a minha vida inteira, e foi sempre que eu apresentei. Até fiquei 2, 3 dias ali, procurei lá no computador que eu tinha, que já fazia tempo. E aí procurei novamente a Rosaura e disse, Rosaura, mas o que tu queres que eu coloque? Para que é? Não, não, depois tu vai saber. O que tu queres que eu coloque? Eu disse, bom, todos os cursos que eu tenho ao longo, estou completando este ano, em dezembro, 40 anos de profissão. E é óbvio que eu investi a minha vida inteira em conhecimento, porque esta é, se eu posso deixar alguma mensagem, como disse a Adriana e a Mônica, uma vida dedicada à educação, é que o conhecimento é a maior ferramenta que nós seres humanos podemos dispor. E este é o que eu acredito, que é a maior ferramenta de poder e que seguramente nos abrirá sempre todas as portas. E eu investi a minha vida toda em conhecimento, até porque o mercado de trabalho exige que você esteja constantemente atualizado, principalmente na área da saúde, que foi a que eu me dediquei a minha vida toda. E é depressa para frente que atrás vem gente e a concorrência, então sempre estudando. Estou ainda estudando porque o saber foi sempre um desafio para mim. Eu, quarta-feira agora, eu tenho uma banca onde eu vou apresentar o meu pré-projeto, né, do trabalho científico. Eu estou fazendo o pós de gestão de pessoas. E no meio daquela garotada, onde o mais velho deve de ser 30 anos mais jovem do que eu. Só gente jovem ali. Eu convivi, eu me renovei nesse curso, aprendi, mas essencialmente a área empresarial, quase todos com formação em administração de empresa. Então, na hora de eu fazer o meu trabalho científico, como vou me dedicar a uma área empresarial, apesar de ter sido gerente do meu próprio negócio e ter sido gestora inúmeras vezes ao longo da minha vida nos cargos que ocupei de gestão. Eu estou, é óbvio, eu não poderia ser diferente, meu trabalho é sobre a mulher na área de gestão. É um olhar sobre a mulher nas esferas de poder em um município da região da Moplã, que é óbvio, é Ijuí, mas no trabalho, não, no título não pode constar, e as discriminações de gênero. E ele, essencialmente, é uma base toda teórica, mas com entrevistas. E que eu faço um convite a tantas mulheres de poder que estão aqui, que na hora vão ser procuradas, e que eu gostaria de tê-las seguramente contribuindo para este trabalho científico. Porque eu tenho certeza que as várias mulheres que estão aqui e que ocupam cargos de poder têm inúmeras histórias, que a sua longa caminhada para chegar até aqui, há inúmeras histórias de discriminação de gênero, raça e cor. Mas que a gente aprende a sobreviver. E eu volto a falar, fui ver meu currículo. Não, não era profissional. Ela queria o que eu fiz na minha vida. Eu fiquei, mas o que eu fiz nessa minha vida? Meu currículo é profissional que eu tenho. Aí eu fui lembrar. Porque a gente se dedica para a comunidade e quem está inserido nessas tarefas nem se dá conta das coisas que vai fazendo. E eu tive que fazer uma pesquisa no que eu havia feito. Eu agradeço, acima de tudo, que eu fui escolhida entre tantas mulheres que eu sei que faziam parte da nominata e que entregaram currículos, e eu me vi com surpresa, porque eu entreguei a pedido do meu sindicato. Sabendo que era importante, né, para o meu sindicato, e me foi solicitado, e eu digo do fundo do meu coração que foi com surpresa. Tantas pessoas que têm mais história que eu. E eu agradeço. Eu agradeço a Annelise, uma mulher, presidente de um sindicato. Agradeço a Rosaura, que agora preside o Conselho da Mulher. Agradeço a Helena, a Rosana, e quando esperava ali, olhando a galeria, eu vi 7 fotografias de mulheres, que haverá uma outra ocupada agora pela Rosana, que ainda não está, e uma galeria enorme de rostos masculinos.
Então, o que eu posso deixar, sim, de recado, é como diz a frase da camiseta que a Rosaura usa. Juntas somos mais fortes, juntas fazemos a diferença. Como disse, né, também a Rosane, a nossa primeira dama, que é uma dama de primeira, querida Jessy, que eu acompanho a caminhada e sei como é difícil, né, observando tanta companhia ao longo de... Entrei na prefeitura em 1986. São 40 anos de profissão e quase 30, né, 27 de serviço público. E analisando todas as entidades no momento de fazer o meu currículo, só eu me dei conta que nenhuma entidade poderia me representar tão bem e eu também a essa entidade, como sindicato de servidores públicos municipais. Porque ao longo dos 40 anos de vida profissional, de profissional liberal, de empresária do meu próprio negócio, realmente eu acredito, olhando hoje, que eu fui mais funcionária pública municipal. Que eu represento com muito orgulho. Com o nosso prefeito aqui presente, todos os nossos vereadores que nos representam, essas mulheres que fazem a diferença aqui na Câmara, têm convicção. Meus dois queridos companheiros, Perandim, querido, Rosane Busnello, Pizeta, meu querido chefe, meus dois ex-chefes aqui, secretários de saúde, Pizeta e o Batim, todo esse pessoal que sempre fez a diferença. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada.
Convidamos a homenageada senhora Mônica Brandt para suas considerações.
Boa noite a todos. Na pessoa do senhor prefeito municipal e da senhora presidente em exercício da Câmara Municipal, Helena Stumarder, autora do projeto Mulher Cidadã, saúdo a todos já mencionados pelo protocolo, saúdo os vereadores aqui presentes e os demais e a plateia em geral. Enquanto a Julieta falava do seu currículo, que não é necessariamente aquele currículo profissional, com a listagem dos cursos, eu, quando redigi o meu, lembrei de uma palavra da Marta Medeiros, que disse: escrevendo me conheço melhor. Eu acho que comigo foi o que aconteceu. Minha breve fala será centrada em agradecimentos e algumas considerações. Primeiramente, agradeço às instituições que me indicaram, Rotary Clube Nova Geração e CDDICAI, pela deferência, e aos senhores vereadores que votaram em meu nome. Se hoje aqui me encontro, certamente o devo a um trabalho que sempre foi de equipe, e só acredito em projetos exitosos por essa via. Aproveito para fazer um parênteses e agradecer comovida aos representantes do CAP, que hoje se fazem aqui presentes e que nunca param de me surpreender. Nada na vida é mais gratificante do que o reconhecimento e o calor humano. Todos temos, indistintamente, nossas histórias de vida entrelaçadas com outras tantas histórias. Todas as mulheres que conheço mereceriam estar aqui hoje e a elas rendo minha homenagem, me atrevendo a dizer que as represento. Quero dedicar especial atenção a essa iniciativa da vereadora Helena Marder, que acompanho da plateia desde a sua primeira edição há 13 anos. Lembro de muitas das homenageadas e me permito mencionar duas delas, relembrando as inúmeras outras que já ocuparam esse espaço. Dona Geci de Vlieger Ferreira, incansável guerreira em favor do lar da menina que hoje leva seu nome. O lar eu conheci quando este sobrevivia heroicamente em condições precárias, num trabalho voluntário realizado pela Dona Geci com fé, determinação e solidariedade, frutos de profunda sensibilidade e conhecimento da condição humana. A segunda pessoa que lembro neste momento é da senhora Emília Sabo, in memoriam. Era ela de uma permanente disponibilidade e no anonimato realizava pequenas ações que, somadas, faziam uma enorme diferença. Acompanhei de perto suas intervenções na OASI e na SABEV e lhe tenho enorme respeito. E assim, agradecendo a presença de todos vocês, especialmente do meu esposo e dos meus familiares e amigos, concluo e me despeço com muita emoção. Muito obrigada.
Convidamos para seu pronunciamento o senhor prefeito municipal Fioravante Balim.
Muito boa noite a todos. Sem dúvida, uma noite de alegria, de gratidão, de reconhecimento. As mulheres homenageadas nesse dia, nessa noite, tão especial para todos nós, e que aqui representam, juntamente com as mulheres de Ijuí, e projetam, e vamos avançar muito mais nesse município pujante, com excelentes indicadores de qualidade de vida. E tem, na sua essência, o trabalho das mulheres de Ijuí. Em nome da nossa equipe do Poder Executivo, secretário Copete de Governo, Neiva Granoleto do Desenvolvimento Social, demais integrantes do nosso governo, da administração municipal, companheira de todas as horas, lado a lado conosco, em todos os momentos, a Geci, nós gostaríamos de saudar e ao mesmo tempo parabenizar a vereadora Helena Marder, presidente em exercício do Poder Legislativo, que nessa noite histórica, sem dúvida alguma, juntamente com as demais vereadoras, Rosana e Simon, Rosana Tenholler, lançaram e está presente no trabalho integrado do Poder Legislativo, juntamente com os demais vereadores, a Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher. A bancada feminina na Câmara Municipal, e que tem lado a lado dos homens vereadores a preocupação, como dizia Sartre, a violência, seja qual for o modo como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Parabéns ao trabalho do Poder Legislativo, de forma integrada conosco, construindo um futuro melhor para o nosso juiz sempre. E com a proteção divina que caminhamos e vamos continuar na nossa existência, aqui representada pela pastora Ana Isa dos Reis, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento do município de Juí, ao tom e à cadência da comunicadora Ieda Calegaro, e também aqui na abertura dessa sessão solene de homenagem a Adriana Henrique, a Mônica Brantz e a Julieta Palombo Sandri, extensivo a todas as mulheres de Juí, a Associação Cultural Novo Tom. É com esse novo tom que nós parabenizamos em nome de toda a nossa comunidade, vereadora Helena, pela sua iniciativa há 13 anos atrás, dessa indicação, dessa homenagem ao troféu Mulher Cidadã em Juí. Nós todos, e aqui é importante que possamos reprisar, toda a comunidade sabe e conhece o trabalho realizado por nós de forma integrada nas políticas públicas ambientais e outras, mas especialmente vereador Busnello, demais integrantes do Poder Legislativo, a comunidade que aqui está, meios de comunicação, telespectadores da TV Juí, políticas públicas de avanço, não só a participação, ao protagonismo e às ações da mulher em Juí. Por isso a nossa gratidão, o reconhecimento, minha cara coordenadora da Coordenadoria das Mulheres em Juí, Ângela Marchionati, e nós, nesse período da nossa administração, 2011, revitalizamos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, minha cara presidente Rosália Fonseca, vice-presidente Juscelane Aguiar, Ângela, que é a vice-presidente, demais mulheres que fazem parte do Fórum Permanente à Mulher, Adriane Ranke, que preside atualmente. Nós todos construímos em 2012, dentro das políticas para as mulheres em Juí, um serviço especializado de atendimento à mulher, secretária Neiva, junto ao CREAS, e na ocasião, minha cara Ana Maria Zasso Spencer, que coordenava esse trabalho junto ao CREAS. 2013, por indicação do Poder Legislativo, da nossa comunidade, do Fórum, do Conselho das Mulheres e de tantas outras instituições, e nós, cumprindo o plano de governo, instituímos a Coordenadoria Municipal da Mulher. E a partir de então, tivemos esse avanço desse trabalho em benefício às mulheres. E podemos destacar, sim, o trabalho, coordenadora Ângela, juntamente com as demais instituições da comunidade e da administração, esse avanço significativo. Citando algumas ações principais, as salas de espera, junto ao Poder Judiciário, com a parceria do Ministério Público, o gabinete da GECI, coordenadoria e demais secretarias, a Delegacia da Mulher e assim por diante. Também é importante destacar aqui projetos de inclusão e de inserção social da mulher. O Conviver, o Vida Rural, Clube de Mães, e tantas outras ações, projetos e programas que temos dedicado às mulheres e de avanço significativo, sim. Também, nesse trabalho, nós oportunizamos as mulheres que estavam no anonimato, vítimas da violência, uma oportunidade delas denunciar e se manifestar. É por isso que eu trago aqui hoje números do ano de 2016, nesses 88 dias desse ano, 153 casos de atendimento, de acolhimento às mulheres na coordenadoria, lá com a Ângela e a sua equipe, de forma integrada com os demais setores. 65 casos de violência física, 68 ameaças de morte, violência psicológica, 9 perturbações, 8 violência moral, injúria, 1 violência patrimonial, 1 estupro, 2 tentativas de feminicídio, 3 casos foram acolhidos na casa de passagem. É apenas uma síntese do trabalho realizado nesse ano de 2016, para além de outras ações preventivas de orientação que a coordenadoria, juntamente com as demais instituições, promovem na nossa comunidade de Juiz da região. Então, evidentemente que nós temos esses grandes desafios pela frente, mas hoje, sem dúvida nenhuma, é uma noite de gratidão, especialmente às 3 mulheres bravas, guerreiras, e que pela trajetória, pelo trabalho revelado aqui, revelam o quanto foram, estão sendo e serão importantes para o desenvolvimento e a qualidade de vida do nosso Ijuí. Adriane Yank, que também aqui tem a indicação, a 23ª OAB, presidente Flávio Friedrich, vice-presidente Vasconcelos, tantas parcerias que temos com a OAB também a nível local, e também indicada pelo Conselho Municipal da Mulher, pelas também outras entidades, nosso agradecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação ao longo dessa jornada no nosso Ijuí. Advogada que muito bem representa não só esses profissionais, mas também as mulheres que têm esse trabalho destacado. Julieta Palomo Santos, a sua trajetória revelada nesses seus 40 anos últimos, 27 como servidora pública municipal, aqui também indicada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, presidente Anelise, que avançamos muito em políticas sociais de inclusão aos servidores e às mulheres. Só para citar 2 exemplos, Ijuí foi um dos primeiros municípios do Rio Grande e do Brasil que instituiu a licença maternidade por 6 meses. O 6º município, lá em 2010. E, recentemente, na última quinta-feira, que reunimos o sindicato lá no gabinete, além de solicitando a reconsideração do sindicato pelo momento que estamos vivendo, lá assinamos, e aqui teve aprovação unânime do Poder Legislativo, assumimos mais um compromisso com as mulheres servidoras gestantes, aonde, a partir da última quinta-feira, todas as mulheres gestantes terão estendido no seu período gestacional o auxílio alimentação. Então aí está a prova do quanto nós valorizamos as mulheres do município de Ijuí, e a sua trajetória como odontóloga da rede também se manifesta e revelada aí há pouco. Agradecemos imensamente pelo seu trabalho, a sua dedicação e vai continuar nos ajudando com certeza. Mônica Brandt, professora destacada em Juí e que tem na sua trajetória aqui a sua indicação pelo Se Dedicai Leonides Vopuí, pelo CAP, diretor Gustavo Maschinski e toda a equipe, a família CAP, a escola da família. Nós também temos a indicação do Rotary, Clube Nova Geração, presidente Ionara Fonseca, minha cara professora sempre, Maria Leda Orlandino, que participaram decisivamente na minha vida como educadores. Nós todos gostaríamos de dizer, Mônica Brandt, muito obrigado pelo seu trabalho também dedicado em prol da educação, que é o suporte para a nossa vida, e contribuiu também decisivamente para que nós tivéssemos esses avanços no nosso Ijuí. Por isso que nós, nesse dia tão especial, gostaríamos de dizer e agradecer aqui, e não podia ser diferente, o trabalho também das demais instituições comunitárias, escolas, igrejas, enfim, as demais instituições que promovem e inserem as políticas públicas de valorização e reconhecimento às mulheres do nosso Ijuí. O nosso agradecimento todo especial. E dizer que a trajetória dessas três mulheres hoje à noite, homenageadas justa e merecidamente, demonstram todo aquele carinho do povo de Juí, do Poder Executivo, Legislativo e todos nós que estamos aqui hoje, e dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tenham sucesso e com a bênção divina sempre. Um grande abraço a todos e a certeza de um futuro melhor para o nosso Ijuí, com as mulheres de Ijuí, sempre, lado a lado dos homens, construindo esse futuro melhor. Um grande abraço a todos, boa noite.
Passamos agora a palavra à vereadora Helena Stumarder, presidente da Câmara Municipal em exercício e autora do projeto que destinou este espaço no mês de março através da resolução de número 821 em homenagem às mulheres, o troféu Mulher Cidadã.
Quero cumprimentar minhas colegas vereadoras, vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Florevante Balim, a primeira dama, nossa querida Gessi, Ângela Marconati, nossa coordenadora da mulher, obrigada pela presença, a todos a comunidade que está aqui assistindo, aos familiares, pessoas que vieram prestigiar as nossas três homenageadas, a imprensa que sempre nos acompanha, obrigada pela deferência. E eu quero dizer assim, que falar sobre o troféu Mulher Cidadã é falar em reconhecimento, já foi dito, né, diversas vezes, de valorização. Mas mais do que isso, é falar de generosidade. Uma tendência das pessoas de bem, pessoas que têm desejo, vontade de partilhar e partilham acima de qualquer interesse ou utilidade. Generosidade é uma virtude, um valor positivo, sintonizado à filantropia, à fraternidade e à doação. A generosidade não está, portanto, associada unicamente ao valor monetário, ao dinheiro. Ao contrário, ela se faz presente nas causas humanitárias. A pessoa generosa muitas vezes reparte tempo, dedicação, trabalho para melhorar cada vez mais a sua comunidade. E é justamente isso que marca e assemelha a trajetória das nossas três homenageadas. Mulheres valorosas, que dão de si, contribuindo para o melhoramento do coletivo. O seu comportamento tem por base reconhecer a necessidade da nossa cidade, do seu município, do seu próximo e satisfazê-lo dentro das suas possibilidades. Adriane Ranke se destaca no debate da defesa de articulação de políticas públicas pelos direitos da mulher. Mônica Brandt, incansável no sacerdócio de educar e de fazer o bem, contribuindo para o desenvolvimento humano das pessoas. Julieta Sandri, na luta pela valorização e inserção da mulher empreendedora. Esses são só uns exemplos das múltiplas atividades desenvolvidas por essas mulheres. Mulheres que arregaçam as mangas e vão à luta pelo que é direito dos outros. É disso que precisávamos. E ainda precisamos hoje e também precisaremos no futuro. É isso que nos mantém vivo o sonho do mundo melhor. Muito obrigada a elas e também a todos que se doam um pouco em si em prol do outro. Era isso. Muito obrigada.
Neste momento é necessário também fazer um agradecimento especial àquelas pessoas, entidades e ou empresas que contribuíram para a realização deste ato solene. Ao Museu Diretor Pestana pela cedência do material que compõe esta exposição, cujo objetivo é sensibilizar as pessoas para a importância da prevenção ao câncer de mama. Ao músico Zé Cláudio Ribas, à Associação Cultural Novo Tom, ao Boticário, Bem Natural Alimentos Saudáveis, à imprensa pela divulgação, às servidoras da casa pela organização do evento. Ao encerrarmos este ato, convidamos a todos para que em pé entoemos o hino rio-grandense.
Estão suspensos os trabalhos por 2 minutos e convido as homenageadas e vereadores a registrarmos esse momento para a posteridade, com foto aqui na frente. E aos convidados, o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso muito obrigado. E assim que nós liberamos as homenageadas para as fotos com os senhores também. Por o 115 de 2016, passarei a secretária para fazer a leitura.
Violento.
Parecer 42/2016, processo 115/2016 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$16.000 e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de março de 2016. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Marildo Krombauer e Cláudio Miro Gabi Pezeta. Está em discussão o processo 115 de 2016. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo número 116/2016. Secretária fará a leitura.
Parecer 31/2016, processo 116/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Grupo D, Arte e Cultura Nativa Amigos do Rio Ijuí para fins que mencione e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais constitucionais, ora expostos ao debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de março de 2016. Assinam o vereador, presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e ao debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Marildo Krombauer e Cláudio Miro Gabi Pezeta. Também parecer favorável à Comissão de Finanças Públicas, de Políticas Públicas, perdão, considerando os interesses, o interesse público analisado acima do debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador-vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereador-relator César Busnello e vereadores Rubem Carlos Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o projeto 116/2016. Como ninguém deseja se pronunciar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. O processo 117/2016, senhora secretária, para a leitura.
Parecer 32/2016, processo 117/2016 do Poder Executivo. Autoriza a concessão de uso gratuito por prazo determinado do próprio municipal que menciona a Associação Ijuí de Futsal e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos ao debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de março de 2016. Assina o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereadores Marcos Baichello, Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de março de 2016. Assina o vereador presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereador relator César Busnello e vereadores Rubem Carlos Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o projeto 117/2016. Com a palavra, o companheiro Mutli.
Senhora Presidenta, é bem rapidinho, até gostaria que a imprensa estivesse aqui ainda, nossa imprensa local, para divulgar esse grande feito aí da Associação Ijuí de Futsal, que vai ter no próximo sábado, dia 2, do 4 às 20h30, um jogo entre Ijuí e Santiago. Para nós isso é muito importante, que venha se somar a mais nova atividade do futsal novamente no município de Ijuí, no ginásio Wilson Mânica. Eu até peço que a casa, que está aqui ainda com o nosso pessoal da imprensa, que divulgue isso nos meios de comunicação, para que nós possamos, sábado, fazer um grande público, porque o município está cedendo em uso gratuito para a Associação Ijuí de Futsal, porque vê fundamento nessa questão social. Então, eu até gostaria de falar mais sobre o assunto, mas como nós estamos também já no adiantar da hora e teve até um acordo com meus colegas e me desculpem, eu deixo isso registrado para que a nossa imprensa da casa faça esse meio de campo com as outras as rádios e jornais da nossa cidade. Muito obrigado, senhora presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Sim, colega Dami.
Senhora presidente, colegas vereadores, quero aqui aproveitar, está aqui um dos integrantes da direção da AIF, Associação de Ijuí de Futsal, reforçando as palavras do companheiro e colega vereador Mutli, de dizer, já até cedo à parte, que consta aqui com ele ingressos ao valor de R$ 5,00, que podem ser adquiridos pelos colegas vereadores, o pessoal até da casa aqui, alguém mais que queira, e vamos ajudar. É um preço simbólico até, de R$ 5,00 aí, para ajudar a incentivar o nosso esporte aqui de Ijuí e a associação que vai representar Ijuí, não só aqui, mas como todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas de cedo à parte.
Obrigado, vereador Adami. Eu peço desculpas ao meu amigo Vanderlei de não ter citado o nome pela peça que eu tinha em falar. Realmente eu também já adquiri os ingressos, é um incentivador, um batalhador que vem há muito tempo batalhando para que isso aconteça. Obrigado, vereador.
Muito bem, Moutres, reforçando mais uma vez, então, a todos os colegas e enaltecer aí pelo desafio, pela coragem, né, desse desafio de trazer e movimentar esse esporte que é tão usado aqui na nossa cidade, nas categorias que a gente vê do próprio comerciário e outros, na primeira e segunda divisão do futsal. Quantos times aqui buscam participar e implementar. Então, nada mais justo que agora também nós teremos uma representação de Ijuí Então, Manderley, parabéns a ti e a toda a equipe. Pode contar com nós naquilo que é possível. Tá? Muito obrigado, era isso, senhora presidente. Certo.
Continue em discussão. Colega Barrichello.
Muito obrigado, vereadora Helena, nossa presidente em exercício. E uma honra e uma satisfação. A gente já vinha buscando esse pleito há outros anos e hoje se tornou realidade, mesmo que seja em uma sessão, mas gratificante para nós do Poder Legislativo ter Vossa Excelência na presidência dessa casa, mesmo que seja por uma sessão. Eu acho que é importante nós ressaltarmos algumas das conquistas do município de Juí. Na área esportiva, nós tivemos nos anos 80 e 90, mais especificamente envolvendo o esporte do futsal, muitas equipes que disputaram a série ouro do futsal gaúcho. A Associação Colmeia de Futsal representou o município. Eu não saberia dizer hoje, Vanderlei, quantos anos que o futsal de Juiz esteve envolvido na série A ou na série ouro do futsal gaúcho. E graças a alguns abnegados, Vanderlei, que se faz presente hoje na plateia e que seguidamente vem prestigiar as nossas sessões, está envolvido nesse processo. Está lá o Juca Goy, Kiko Busma, aqueles que efetivamente têm o gosto pelo futsal no município de Juí. E nós tivemos, no nosso campeonato municipal de futsal, mais precisamente nos anos 90, muitas equipes com grandes atletas. Muitos deles jogando em outras agremiações, em outros municípios, pela série ouro do futsal gaúcho. E a peleia era muito grande, meu caro vereador Darcy, porque muitas equipes qualificavam os seus elencos buscando atletas de fora do município de Juí. Nós tínhamos ginásio lotado, a nossa competição municipal dava esse norte. Cois Carton, Silencar, Pasquale, não me recordo outros nomes aqui, mas tivemos inúmeras equipes que se fizeram grandes no futsal de Juí e que representaram o município também fora desse patamar a nível estadual. E é nesse sentido que a Associação Juí de Futsal vem para contribuir esse processo de reeducação nossa enquanto esporte. O futsal, quem sabe no município de Juí, ele tinha um patamar que hoje não tem mais. Até porque, desmobilizados muitas vezes pelos recursos financeiros que existiam e a dificuldade de se conseguir fazer um time para você disputar uma série bronze, uma série prata, uma série ouro. Mas tem esses abnegados que hoje estão fazendo isso. E que bom que nós possamos prestigiar. Eu acho que o nosso caminho é de irmos, prestigiarmos e fazer com que Juiz retome aqueles valores que nós tínhamos nos anos 90 e início dos anos 2000. Para concluir também, senhora presidente, gostaria de fazer deferência a todos os colegas vereadores que votaram favorável ao projeto de concessão de subvenção ao Grupo de Arte e Cultura Nativa Amigos do Rio Juiz. Nesse final de semana, a partir de quinta-feira, nós temos lá, no espaço dos comerciários do município de Juí, à beira do Rio Juí, um grande evento. Um evento que se tornou um dos maiores do estado do Rio Grande do Sul em festival de barranca. Nós temos a previsão de mais de 300 pessoas participando deste grande evento. E esse evento, para que vocês tenham noção da sua grandiosidade, a música que ficou campeã na última edição, na oitava edição do Pesqueiro, foi a música que ficou campeã no Canto de Luz, na sua terceira ou quarta edição, Claudimiro Pezeto. Terceira edição do Canto de Luz. Então vejam a importância que é, meu caro Aurélio, o Pesqueiro da Canção para a cultura no município de Juí. Uma música que foi premiada no Pesqueiro como primeiro lugar, se tornou a grande campeã do grande Canto de Luz no município de Juí. Era isso, senhora presidente, muito obrigado e que nós possamos estar contribuindo para a cultura e o esporte através desses dois projetos. Muito obrigado.
Só uma informação, eu há mais de 50 anos conheci meu marido no futsal. Ele foi tricampeão estadual pela Mocidade Católica. Não, ele era zagueiro. Como é que é? Então, o futsal já teve renomes aqui em Juiz mesmo. Foi na... É, há mais de 50 anos isso. Lembrando. É. Tá. Continua em discussão o projeto sobre o recurso. Tá. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 01/2006, autoria de Claudio Miro Gabi Pezeta.
Requerimento 01/2016, do vereador Claudio Miro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja desarquivado o projeto de lei processo 697/2015, que determina que a direção das escolas da rede municipal de ensino comunique aos pais quando o aluno se ausentar das atividades escolares.
Está em discussão o requerimento 001 do colega Pezeta. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os colegas favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Questão de ordem, colega Darcy Preto.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço aqui, senhor Presidente, por se tratar de uma matéria relevante e vem assinado por quase todos os vereadores aqui, se não todos, não quero cometer uma injustiça aqui, mas eu acho que todos os vereadores são signatários desse requerimento para a criação de uma comissão, eu já quero justificar, senhora Presidente, para a criação de uma comissão especial para tratar da segurança pública do nosso município. Pode até estar passando pela cabeça de alguns colegas, isso não é matéria de competência do município. Nós sabemos perfeitamente que a segurança pública é de competência do Estado. Entretanto, o município de Ijuí já tem investido fortemente na segurança pública, auxiliando o Estado, comprando inclusive equipamentos das câmaras de monitoramento e que não estão operando por falta de pessoal da Brigada Militar.
É verdade.
De certa forma, que o município investiu o recurso do seu orçamento, que não era da sua competência, para contribuir com o Estado na questão da segurança pública, porque nós temos a responsabilidade também direta, né, com a segurança do cidadão, da cidadã, de Ijuí, e esses recursos não estão sendo utilizados em favor da comunidade por falta de gente, por falta de pessoal, de efetivo da Brigada Militar. E nós sabemos também, senhor presidente, senhores vereadores, através de informações trazidas pelo comandante ou o que estava representando o comandante na reunião das comissões da última sexta-feira, que várias patrulhas que estavam em operação aqui no município de Juiz, da Brigada Militar, estão desativadas. É a Patrulha da Mulher, né? Da Maria da Penha, que auxilia a violência contra a mulher. É,
os cavalos,
o batalhão montado da Brigada Militar, desativado também,
os cães, né,
por falta de gente, os cães que já desapareceram também, né, que a Brigada Militar não tem condições de fazer esse trabalho com os cães, que é importante, né, no combate ao tráfico, pelo menos. Então, de maneira, mas não aqueles especializados, né, vereador Bunello, utilizados pela Brigada Militar no combate ao crime. Quer dizer, são batalhões, ou melhor, operações que a Brigada Militar vinha desempenhando, que estão desativadas por falta de pessoal. E nós precisamos tomar uma atitude. Não vamos esperar que a criminalidade, vereador Jagmin, tome conta do nosso município para depois nós tomar uma iniciativa aqui na Câmara. Né? Não vamos esperar que o homicídio venha a ser novamente em grande número, para depois nós tomarmos aqui alguma atitude. Então nós estamos propondo a criação dessa comissão especial para que nós tenhamos, né, a formação dessa comissão na sexta-feira e também buscarmos o agendamento de audiência, vereadora Adams, com o secretário da Segurança Pública, até porque sabemos que o governador andou chamando policiais da Brigada Militar. Então está na hora de nós buscarmos gente efetivo para a Brigada Militar de Juí, para que a nossa segurança aqui ainda continue sadia. Eu peço então, senhor presidente, para que seja incluído na pauta esse requerimento para apreciação do plenário.
Está em votação a inclusão na pauta o requerimento do colega Darcy Preto. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Certo. O colega Dami pediu a palavra.
Quero aqui, colega Darcy Preto, já nós falávamos antes, ser solidário a essa criação dessa frente, onde quero estar incluído junto contigo nesse pleito, por causa que, realmente, se os colegas lembrarem, eu fiz uma moção de apoio assinada por todos os colegas, alertando e pedindo para a Brigada Militar não fechar o que a gente chama da baia da Brigada lá entre o Erval e Getúlio Vargas. E dizia o comando naquela época, até para o setor da imprensa, que isso não teria risco nenhum de acontecer. E por hora aconteceu. É assim como também foi que as mulheres tanto lutaram aqui, a gente foi solidário, inclusive, na questão da Maria da Penha, com todos os colegas aqui, também de fechar. Então, eu me solidarizo com o colega, de então nós irmos a Porto Alegre, fico na incumbência de tentar agendar lá com o secretário, já que se trata do governo do PMDB, de nós ver o que é possível fazer nesse sentido. Né? Haja visto que o Sartori está fazendo inúmeras mudanças, aquelas chamadas tetas da brigada, e aqui está o colega da brigada, sabe disso, já se aconteceu vários cortes que não acontecerão mais para o futuro. Né? Os que novos que serão ingressados não deverão ter esses benefícios de incorporação, de várias coisas que fazem ter um salário exorbitante que acaba o Estado depois pagando enormes salários aí e prejudicando aquele orçamento que é destinado, inclusive, à segurança pública. Mas quero só aqui reforçar, dizer que o Daniel, não, o colega, não está aqui, mas que a bancada do PMDB é solidária ao seu encaminhamento.
Continue a discussão. Os colegas com a... Desculpe, é tudo no improviso hoje. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. A inclusão na pauta do requerimento do colega Darcy Preto. Tá. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. Secretária fará a leitura. Sim. Sim. Certo. Sim.
Foi aprovada a inclusão na pauta do requerimento. Agora tem que haver a decisão do plenário, né, se aprova ou não o requerimento.
Tudo bem. Tá. Então está em votação o requerimento após a inclusão na pauta. Estão todos favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito obrigada.
Requerimento 10/2016 do vereador Andrei Cossetin Smansky, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito. Qual o custo total que o Poder Executivo teve com a implantação de câmeras e vídeo monitoramento? Encaminhar cópia do contrato firmado com a empresa que venceu o certame licitatório. Requerimento 7/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quais são os critérios exigidos dos produtores que desejam participar da Afrofeira
Atualmente há algum feirante utilizando aquele espaço sem estar regularizado? Requerimento 3/2016, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador integrante da bancada do PMDB requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seu envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. O terreno baldio localizado junto à Escola Infantil do bairro Alvorada é de propriedade do município? Caso o terreno não seja de propriedade do município, existe a possibilidade de aquisição do mesmo para ser utilizado pela Escola Infantil numa possível ampliação de suas dependências? Anteprojeto de lei do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Estabelece o dia municipal e princípios para a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e da outras providências. Anteprojeto de lei da vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT. Cria no município de Juiz a parada segura para mulheres em horário noturno no itinerário de ônibus de transporte coletivo urbano. Indicação 19/2016, do vereador César Busnello, do bancado do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Conserto na iluminação pública na Avenida Pinheiro Machado, principalmente em frente ao portão da Geral do Esporte Clube São Luís. Indicação 20/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos, na rua Belém, bairro Burtete. Operação Tapa Buracos, na rua Rio Grande do Sul, bairro São Brasil. Indicação 21/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Calçamento na rua Enio Rupa Mastron, no bairro Burtete. Indicação 22/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Providenciar reparos em regime de urgência na canalização pluviométrica na rua Anatólio Lambert, proximidade do entroncamento com a 21 de abril, no bairro Tomé de Souza. Uma vez que dias chuvosos, há alagamento em toda a extensão da via. Indicação 23/2016, o vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Melhorias em regime de urgência na quadra de esportes do bairro Independência, pois a mesma está completamente abandonada e sem condições para a prática desportiva. Indicação 24/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Construção de uma praça de esportes em terreno de propriedade do município, no bairro Boa Vista, incluindo no mesmo quadra de futsal e de vôlei de areia, além de outros benefícios que venham a atender a demanda dos moradores do bairro e arredores. Indicação 25/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Criar espaço adequado de lazer para crianças e adolescentes do bairro Progresso, Burtete, Pé Industrial e Mastron. Indicação 2/2016, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Providenciar a limpeza de terreno baldio localizado junto à Escola Infantil do bairro Alvorada, pois o mesmo apresenta vegetação alta e acúmulo de lixo, podendo tornar-se um local de proliferação do mosquito da dengue. Indicação 6/2016, do vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Substituir a tubulação existente nas proximidades do campo da Imasa, na linha 3 leste, por uma de maior diâmetro, que aumente a vazão da água, visto que em dias chuvosos a atual tubulação não comporta o aumento do volume de água, o que deixa aquele trecho intransitável.
Eu quero informar aos colegas que, por
Sim, por decisão da liderança de bancada não haverá pequeno e grande expediente. Com a palavra o colega Adame, em comunicação de liderança. Essa liderança, lembro que o colega Chico não viu ele pedir e encerrou a sessão. É. Tá, certo.
Senhor presidente, colegas vereadores, não, eu queria na sessão passada, eu não estive presente, mas na retrasada, eu queria anunciar que, justamente o dia 24 que não está aqui, é a semana que o PMDB no Brasil completa 50 anos, que foi dia 24 de março. E sempre o governo, porque é o maior partido do Brasil e o maior partido do Rio Grande. Então, um partido que, das grandes decisões que foram importantes para a democracia, lá estava também o PMDB. E não podemos aqui lembrar do saudoso Ulisses Guimarães e do ex-senador Pedro Simão. Pois é. Mas... também quero trazer aqui o que é a questão de justiça. Me deparei na questão da segurança pública, que o Darcy antes abordava com a questão da frente, de ter visto isto quando estava em Porto Alegre, a notícia pelo site do Iginews, onde me deparo com a notícia colocando que tanto a BAE como a patrulha da Maria da Penha tinha sido desativado pelo governo por falta de efetivo, né? Então essa frente vai ser importante, Darcy, porque o governador está chamando de todos os setores, PMs, inclusive da Assembleia Legislativa, tu não vai encontrar PMs mais lá, que eram cedidos pela corporação, esse sistema está terminando, o governador está cortando, entre outros cedidos para os municípios, foi cortado também, esses todos vão estar voltando, e acredito que ali na frente a gente vai conseguir, mas é bom nós nos adiantarmos para garantir esse efetivo, para que outro município não abocanhe e acabe vivificando sem. Foi muito boa a sua iniciativa, estão reforçando aqui. E agradecer ao Genius por divulgar, porque se não, também não divulga umas coisas, a gente também não fica, a empresa não divulga, a gente não fica sabendo. Outra coisa que me traz aqui, senhor presidente, é lembrar que do dia 4 ao dia 7, teremos um momento empreendedor que acontecerá no campo de Atos da Unijuí. Começa dia 4, 19 e 10, então, a pedido dos coordenadores que pelas redes sociais nos pediram para lembrar a todos, para se fazer presente lá e comunicar, e vocês que trabalham com redes sociais também compartilhar lá e ajudar a divulgar esse evento que é importante para todos aqueles que querem empreender, tanto no município ou fora dele, com os conhecimentos que lá serão trazidos. Também... quero dizer que, além do... como dia 24 de março o PMDB completou 50 anos a nível nacional, dia 15 de julho será feita uma grande festa do PMDB em comemoração aos 50 anos do PMDB em Juí. Né? Em julho, o PMDB fará esse evento, então, de aniversário alusivo aos 50 anos do PMDB no município de Juí. Senhor presidente, coloquei aqui a pedido dos moradores do bairro Alvorada, principalmente dos pais que têm filhos na creche do bairro Alvorada, porque tem uma situação inusitada lá numa área, num terreno que está criando mato e que é focos de mosquito, inclusive, e que ninguém sabe dizer aquela área, se é a área do município, se é a área de algum proprietário, se é a área de alguém, ninguém sabe dizer. A gente está pedindo aqui, pedindo informação, se o município sabe informar, porque é a partir do município que tem as matrículas, e ver a possibilidade de... por interesse público, se não há dar um abandono daquela área, por interesse público, buscar acoplar, adquirir aquela área para juntar junto à creche, até para melhorar o espaço e o ambiente daquele educandário. Né? Que isso é muito importante, é um clamor tanto dos pais que levam seus filhos lá, como também dos professores e direção da escola, que estão muito preocupados com a situação daquela área. Tanto é que também incluímos na pauta o pedido para que seja limpado aquele ambiente e pelo risco que está ocorrendo para as crianças que ali se utilizam. Era isso, senhora vereadora, colegas vereadores, certo. Obrigado pela atenção.
Eu queria pedir desculpa aos novos colegas pela minha atrapalhada aqui e também dizer que espero que a ausência do presidente não seja algo que não fosse generosidade. Era isso que nos dá a oportunidade na noite de hoje. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
Eu quero. É teu.